Boa noite, senhor senador, vereadores, senhora vereadora Bárbara, público presente, servidores, sejam bem-vindos a essa sessão. Declaro aberta a nona sessão ordinária do segundo período de 2019 da 14ª Legislatura da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves. Iniciemos com nossas orações de praxe.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a vós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas nos livrai do mal.
Justifico a alteração dessa sessão, que seria no dia 11, né? Mudamos para hoje, né? Devido ao falecimento do senhor José Carlos. Atestado médico da vereadora Bárbara Maria Praia Santos, referente à ausência na última sessão ordinária, realizada no dia 28 de outubro. De 2019. Justifico também a ausência da vereadora Sábata por motivo de saúde. O Jusinei vai fazer a leitura da ata da 8ª reunião ordinária do segundo período, realizada em 28 de outubro de 2019. Por favor, Jusinei.
Ata da 8ª Sessão Ordinária do 2º Período de 2019 da 14ª Legislatura da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, realizada aos 28 dias do mês de outubro no Plenário do Legislativo, com a presença dos vereadores Antônio Santos Cardoso, Kleber Cristi Beraldo, Edson Gregório Jacques, Gilson Martins das Chagas, Luzaí Assunção, Sábata Rezende Chaves, Suerlei São de Souza e o Enerson José do Nascimento. Estava presente também a sessão Jusinei Chaves, Carolina Almeida Rezende, João Pedro Souza Camargo e Marlene Sueli de Jesus Reis. O presidente, senhor vereador Edson Gregório Jacques, declarou aberta a sessão às 18 horas e 35 minutos com a oração de praxe. Após foi aprovada a ata da 7ª Sessão Ordinária do 2º Período de 2019. Iniciando os trabalhos, o presidente justificou a ausência da senhora vereadora Bárbara Maria Praia Santos e informou que o projeto de lei nº 1178, de 25 de setembro de 2019, que estima a receita e fixa a despesa do município de Coronel Xavier Chaves para o exercício financeiro de 2020, continuará em tramitação. Usando da palavra, o presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, senhor vereador Suerlei Santos de Souza, sugeriu que as emendas ao projeto de lei nº 1178/2019 sejam encaminhadas para a comissão até a última reunião ordinária do mês de novembro. Em seguida, o projeto de resolução nº 5 de 25 de outubro de 2019, de autoria dos vereadores Kleber Cristi Beraldo, Gilson Martins das Chagas, Luzaí Assunção e Sábata Rezende Chaves, que autoriza a devolução antecipada de recursos financeiros e da outras providências, visando devolução antecipada de recursos financeiros para o Executivo Municipal no valor de R$ 150 mil, reais, referente à parte do saldo não utilizado pelo Legislativo Municipal, obteve aprovação por unanimidade. Na sequência, os vereadores Kleber Kist Beraldo, Gilson Martins das Chagas, Luzaí Assunção e Sábata Rezende Chaves registraram as indicações verbais conjuntas que poderão ser executadas por conta da devolução antecipada de parte de saldo de caixa do Legislativo Municipal aprovada, conforme a seguir: R$ 40 mil reais para execução do programa de educação emocional na escola municipal, R$30 mil para realização de pequenas cirurgias no setor de saúde do município e R$80 mil para realização de exames no setor de saúde municipal. Com a palavra, o senhor vereador Luzé Assunção, registrou indicação verbal, que solicita a substituição de uma tabua localizada na comunidade da Água Limpa, devido a problemas na solda do mesmo. Seguindo a palavra, o senhor vereador Wendel José Nascimento solicitou que o setor de licitação da Prefeitura Municipal tome providência referente à ausência de arbitragem em jogos contratados. A seguir, o senhor vereador Edson Gregório Jacques solicitou que o setor de obras da Prefeitura Municipal faça manutenção das estradas da comunidade do Planalto de Fátima. Seguindo a ordem do dia, foi exposto em plenário o convite para abertura oficial da 12ª SECOM, Semana da Consciência Negra de Coronel Xavier Chaves. A palavra também foi usada pelos presentes na sessão, João Pedro Souza Camargos e Marlene Sueli de Jesus Reis, conforme gravação dessa sessão, ata eletrônica número 321. Finalizando os trabalhos, fixou-se a data da próxima sessão ordinária para o dia 11 de novembro de 2019, às 18h30, no plenário do Legislativo. Nada mais havendo a tratar, o presidente, senhor vereador Edson Gregório Jacques, declarou encerrada a sessão às 19h07, de 28 de outubro de 2019.
Uma retificação da ata, parte dos vereadores. A ata está aprovada e segue para assinatura. Deixar registrado aqui nessa casa votos de pesar, né, pelo falecimento do senhor José Carlos do Nascimento, pai do vereador Enes José do Nascimento. Dando sequência aqui aos projetos, projeto de lei número 1178, estima a receita e fixa a despesa do município de Coronel Xavier Chaves para o exercício financeiro de 2020. Continua em tramitação na Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Deve ser votado até o dia 10 de dezembro, conforme parágrafo 2º do artigo 131 da Constituição do Município. Apresentação de emendas até a próxima reunião ordinária, dia 25 de novembro, conforme sugerido pelo presidente da Comissão de Finanças, Sueli Santos de Souza. Projeto de lei número 1179 de 2019. Altera a lei municipal número 1076 de 2014. Vale alimentação. A emenda modificativa da prefeitura ao projeto, uma emenda modificativa assinada pelo vereador Kleber, Cristian Beraldo e Luzaí Assunção. Mensagem. Senhor presidente, com os meus cordiais cumprimentos, venho através deste, a melhor forma de direito, encaminhar a esta colenda Casa Legislativa o projeto de lei número 1179, de 6 de novembro de 2019, que altera a lei municipal 1076, de 15 de abril de 2014, e dá outras providências. O presente projeto de lei visa propor algumas alterações no projeto de lei que versa sobre o Vale Alimentação. Nesse sentido, o projeto de lei, em seu artigo 1º, busca incluir no rol de contemplados pelo benefício os secretários municipais. Essa alteração trata de proposta do Executivo, que entende que seria devida à contemplação dos secretários, uma vez que compõe o funcionalismo público. E o programa em questão trata-se auxílio de alimentação para funcionalismo. Além disso, o Executivo busca contemplar o funcionalismo público com o aumento do benefício do Vale Alimentação para R$ 150,00 e cria um 13º benefício que poderá ser concedido nos meses de dezembro, e a depender da disponibilidade financeira do município. O aumento do Vale Alimentação e a criação de uma 13ª parcela do benefício compreende vontade do Executivo de reconhecer e prestigiar os serviços prestados pelo funcionalismo público, o que também compreende vontade de alguns representantes dessa Casa Legislativa, que em outras oportunidades também se manifestaram pelo aumento do benefício aos funcionários via ofício de indicação. Nesse sentido, demonstrados os motivos para alteração legislativa e ratificando votos de consideração e estima a essa Casa Legislativa, o Executivo solicita a aprovação do referente projeto. Coronel Xavier Chaves, 6 de novembro de 2019. Assino Fúvio Olímpio de Oliveira Pinto, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 1179, 6 de novembro de 2019. Altera a Lei Municipal número 1076, de 15 de abril de 2014, da outras providências. A Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves aprova e o Prefeito Municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 1º da Lei Municipal número 1076, de 15 de abril de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica instituído no âmbito do município de Coronel Xavier Chaves o programa de caráter temporário de concessão de vale alimentação aos servidores públicos municipais, incluindo-se os atuais e inativos, aos contratados de forma temporária nos termos do artigo 37, inciso 9 da Constituição da República, e os secretários municipais, excetuando-se os demais agentes políticos. Artigo 2º. O artigo 2º da Lei Municipal nº 1076, de 15 de abril de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. O Vale Alimentação será fornecido através de cartão alimentação eletrônico, no valor nominal de R$ 150,00 por mês durante o ano. Parágrafo 1º. O valor referente ao Vale Alimentação poderá ser fornecido em pecúnia, caso em que será pago a título indenizatório. Parágrafo 2º. Fica criado um 13º benefício de Vale Alimentação, que será concedido no mês de dezembro de 2019 e que poderá ser concedido nos exercícios seguintes, conforme a disponibilidade financeira nos meses de dezembro. Artigo 3º. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta de dotações consignadas no orçamento vigente. ficando o Executivo autorizado a realizar suplementação das dotações, caso necessário, em observância a essa lei. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Coronel Xavier Chaves, 6 de novembro de 2019. Rúvio Olímpio de Oliveira Pinto, Prefeito Municipal. Fazer a leitura da emenda do prefeito. Depois a gente coloca em discussão o projeto e tem a emenda também dos vereadores. Excelentíssimo senhor, com cordiais cumprimentos, venho encaminhar proposições para alteração do projeto de lei número 1179, de 6 de novembro de 2019, conforme informado na mensagem número 32/2019. O projeto de lei número 1179 visa realizar 3 alterações na legislação atual de vale alimentação. Incluir o secretário municipal entre os benefícios do auxílio. Aumentar o benefício para o valor de R$ 150,00. E criar um 13ª parcela de benefício a ser paga no mês de dezembro, conforme a disponibilidade financeira. No entanto, em posterior análise, foi verificado que a redação original do artigo 1º da lei número 1076, de 15 de abril de 2014, possuía vício de constitucionalidade ao incluir entre os benefícios o servidor inativo, contrariando a súmula número 55 do Supremo Tribunal Federal, cuja redação segue abaixo. Súmula 55 do Supremo Tribunal Federal. O direito ao auxílio alimentação não se entende aos servidores inativos. Nesse sentido, em virtude de observância da ordem legal, o Executivo solicita que seja proposta mais uma alteração da Lei número 1076, de 15 de abril de 2014, para suprimir da redação de seu artigo 1º, o servidor inativo do rol de beneficiados do Vale Alimentação. Nesse sentido, solicita que seja alterada a redação do artigo 1º do projeto de lei número 1179, de 6 de novembro de 2019. Artigo 1º. O artigo 1º da Lei Municipal número 1076, de 15 de abril de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica instituído no âmbito do município de Coronel Xavier Chaves o programa de caráter temporário de concessão de vale alimentação aos servidores públicos municipais atuais, aos contratados de forma temporária nos termos do artigo 37, inciso 9 da Constituição da República, e aos secretários municipais, excetuando-se os demais agentes políticos. Além disso, em relação à 13ª parcela do benefício, apenas para que seja expressa a redação mais tecnicamente adequada, em virtude do caráter indenizatório do vale alimentação, produzindo o mesmo efeito, requer que seja alterado o artigo 2º do projeto de Lei nº 1179, de 6 de novembro de 2019, para artigo 2º da Lei Municipal nº 1076, de 2015, de 1076, de 15 de abril de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. O vale alimentação será fornecido através de cartão alimentação eletrônico no valor nominal de R$ 150,00 por mês durante o ano. Parágrafo 1º. O valor referente ao vale alimentação poderá ser fornecido em pecúnia, caso em que será pago a título indenizatório. Parágrafo 2º. No mês de dezembro de 2019, o valor do vale alimentação será dobrado, o que poderá ocorrer nos meses de dezembro dos exercícios posteriores, conforme a disponibilidade financeira. Diante do exposto, solicito que seja recebida a proposição de alteração por essa Casa Legislativa, a qual retifico votos de consideração e apreço. Anteciosamente, Fulvio Olímpio de Oliveira Pinto, Prefeito Municipal. Está fazendo a leitura da emenda dos vereadores também, depois entramos em discussão. Emenda modificativa número 26, de 8 de novembro de 2019. Nos termos do parágrafo 5º do artigo 103 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, modifica-se o artigo 1º do Projeto de Lei nº 1179, de 6 de novembro de 2019, que altera a Lei Municipal nº 1076, de 15 de abril de 2014, e dá outras providências, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. O artigo 1º da Lei Municipal nº 1076, de 15 de abril de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica instituído no âmbito do município de Coronel Xavier Chaves o programa de caráter temporário de concessão de vale alimentação aos servidores públicos municipais, incluindo-se os atuais, aos contratados de forma temporária nos termos do artigo 37, inciso 9 da Constituição da República, excetuando-se os agentes políticos, diretores e supervisores. Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, 8 de novembro de 2019, assino. Kleber Cristi Beraldo, vereador. Luzaí Assunção, vereador. Primeira, a emenda do prefeito em discussão, um vereador.
Boa noite, presidente. Boa noite, novos vereadores. Boa noite a todo o público presente. Quero já externar aqui que eu fico muito feliz, né? Não é todos os dias que a gente tem o prazer, né, de ter essa casa cheia. Foi muito bom, né, eu acho que a gente ter a casa cheia para a gente poder estar discutindo. Essa emenda do prefeito, né, eu já até cheguei a conversar com o João Pedro, é justamente só porque a lei proíbe que seja feito concedido o vale alimentação para os inativos, né, tem uma súmula, se não me engano, 2016, 2017, que não permite. Então é simplesmente só fazer uma ratificação. Então não tem nada demais a mover, não tem nem muito o que ser discutido em relação essa ratificação.
Mais algum vereador? Bueno.
Boa noite a todos. Eu queria agradecer aí o presidente da Câmara e meus amigos aí de bancada por ter mudado a reunião. Sobre esse projeto de lei aí, tá, fico feliz com o prefeito, fico feliz com o executivo de mandar esse projeto de lei desse bar de alimentação. Tá. Queria parabenizar o secretário por ter vindo aqui hoje também. Sabe? Eu acho merecedor desse vale. Todos eles, então, Deus já, eu já vou falar que eu aprovo esse projeto de lei, sabe? Tanto é que eu vejo aí o secretário aí, final de semana, trabalhando, sabe? Esforçando o máximo para que a nossa cidade cresça cada vez mais. Então, já vou deixar bem claro que meu voto é a favor desse projeto de lei.
Mais algum vereador? A emenda dos vereadores, discussão. O vereador Kleber.
Presidente, em relação à emenda, você vai colocar por parte da votação, não? Eu vou colocar as duas juntas.
Não, pô.
De repente, votar. A gente coloca essa primeiro e depois coloca.
Mas pode fazer a discussão.
Pode fazer?
Pode.
Então, gostaria de colocar alguns pontos que eu acho que são importantíssimos. Aproveito já para começar falando da fala do vereador Enderson, do quanto o secretário de trabalho, acho que isso nunca tem que ser discutido, até porque quando você assume o papel secretário, você sabe que realmente vai ter muito trabalho. Eu gostaria de falar um pouco em relação ao esse vale alimentação. Na verdade, há muito tempo atrás, a gente fez várias indicações, lembro eu, que era o prefeito era o Helder na época, a gente fez várias indicações pedindo que fosse dado cesta básica para poder está ajudando principalmente os funcionários que ganham menos, até porque não existe uma valorização desses funcionários. E foi discutindo e não podia, até que um dia, né, numa das reuniões, o vereador Sirley, que está aqui presente, ele sugeriu a ideia do Vale Alimentação e o Helder acatou a ideia e veio o Vale Alimentação. Como tudo que a gente fala aqui é registrado em ata, eu fiz várias vezes indicações pedindo isso, uma criação de uma cesta básica, seria um outro nome, para poder estar ajudando. Porque, ao meu ver, tem uma classe, uma separação muito grande nos funcionários, até pela discrepância de salários. E por ser o mundo público, não existe essa possibilidade de você fazer esses ajustes. Então, essa era a ideia. É uma coisa mais importante que tem, tudo que a gente fala aqui fica gravado. E a gente não pode ser nunca hipócrita, né? A gente tem que sempre o que a gente fala, a gente tem que assumir. Como eu venho de uma empresa privada, né, estou numa empresa privada, lá a gente visa lucros, a gente trabalha de uma forma na qual a gente pensa totalmente em lucro. E a gente vive assim. O que que acontece? Se eu falasse que eu sou a favor, eu sou mentiroso, porque na verdade eu sempre critiquei esse alto número de cargos comissionados que a nossa prefeitura tem. Critico. Acho que uma cidade de 3.300 habitantes não é necessidade de tanto cargos comissionados. Acho que tem que ficar bem claro. Outro ponto que eu já até sugeri ao prefeito quando foi fazer o concurso, que aumentasse o número de administrativo 1, possibilitando assim que alguns desses cargos de supervisão pudessem ir para o administrativo 1, porque é um valor mais baixo, viraria funcionário de carreira, você ia poder investir nele. Esse retorno viria a longo prazo para a prefeitura, que a gente teria profissionais que não sairiam na gestão de 4 anos, a gente teria, com isso a cidade ganharia muito mais. Isso eu várias vezes eu pedi isso, porque eu acho que funciona. Inclusive, numa empresa privada seria assim, se você tem um supervisor que ganha 2.400, se você tem um administrativo 1 que ganha 1.100, você teria 2 por 1, e você teria uma rentabilidade tão boa quanto. Inclusive, você ia possibilitar que os cargos em supervisão pudessem fazer o concurso público. Eu acho que é a forma mais justa que tem. A gente não pode ser mentiroso, jamais. A gente tem que, o que a gente acredita, a gente tem que defender aqui. Então, por que que eu fiz essa emenda? Inclusive, até conversando com o vereador Luzair, eu vou fazer uma sugestão ao prefeito posteriormente, para que ele possa estar fazendo equilíbrio, até nesse vale alimentação, por salários. Um patamar tem valor X de vale alimentação, o outro patamar, né, um outro nível de salário, tem um outro valor X do vale alimentação. E reforço, aproveito a todos os supervisores aqui, porque eu acho que a gente tem que ser bastante verdadeiro no que a gente acredita. Devido ao grande número de supervisores, o índice estourou. Hoje, às vezes, muitos funcionários eles não têm a possibilidade de ter aumento devido ao índice. Por exemplo, os professores poderiam ter aumento, eles não têm aumento devido ao índice de pessoal. Os próprios funcionários, inclusive dos motivos que nós começamos a pedir é justamente porque não estava tendo aumento do funcionalismo público e estava havendo só correção. Então esse foi um dos motivos que a gente sempre pensou
inteira. Eu estava olhando aqui, um operário ganha 1.100, um administrativo 1, eu acredito que seja 1.100, mais ou menos o valor. Então você teria no cargo de supervisor, está cheio de supervisores aqui, eu acho que a gente tem que ter bastante prudência no que a gente acredita, e eu sou contra mesmo esse alto número de carros comissionados na cidade. Reforço isso quantas vezes for necessário, por isso que eu fiz a emenda, para tirar os secretários e os supervisores. O chefe de sessão não, porque o chefe de sessão tem chefe de sessão de 1.100, 1.200 reais, 1.300 reais. Então esses não entrariam. A gente tem que ser bastante verdadeiro, que a gente acredita. Está ali o secretário de obras, eu sei que ele trabalha muito. Da mesma forma que o operário não trabalha muito e ganha 1.100 reais. Da mesma forma que os professores, eles não podem ter o aumento devido ao índice. Então, assim, ao meu ver, os supervisores e os secretários não teriam esse aumento. Por isso que eu fiz a emenda, retirando esse valor, que vai ficar só o funcionário de carreira. E ainda quero acrescentar um ponto muito bacana, que às vezes eu critico até na gestão, é o seguinte. Até um ano atrás, a gente tinha um supervisor de cultura e um secretário de cultura. Salvo engano, o seu Eugênio está ali. Salvo engano, o salário é 2.400 e o de secretário 3.200. Foi extinto o cargo de secretário de cultura. Hoje o supervisor faz o trabalho do secretário de cultura e ganha o salário de supervisor. Então, se numa hierarquia, se o prefeito estivesse realmente valorizando os funcionários, o supervisor deixaria de ser supervisor e ele estaria ganhando o salário de secretário, porque ele faz as funções de secretário. Então, ao meu ver, o que nós precisamos é uma valorização dos funcionários. E, vou deixar aqui, não vou estender muito, porque a pauta está grande, sou contra o vale para os supervisores, sou contra o vale para os secretários, já expus aqui, para o meu ver, devido a esse grande número de contratações, o índice de pessoal está prejudicado e o funcionalismo de carreira, ele acaba sendo prejudicado justamente porque eles não conseguem ter aumento. De repente, se o prefeito tivesse a metade dos cargos comissionados, de repente, os funcionários teriam aumento e eu aprovaria o vale. Mas da forma que está, é impossível, né? E depois a gente pode fazer as contas posteriormente. Acredito eu que deve ser aprovado, a emenda deve ser aprovada, não é problema. Depois a gente vai fazer as contas, ver quanto que isso vai onerar na folha de pagamento. Então, deixo aqui, senhor presidente, se for necessário a gente volta a falar, mas, ao meu ver, não é necessário. E só queria aqui, antes de encerrar minha fala, esclarecer dois pontos. Primeiro, que aí a primeira emenda estava o nome do vereador Gilson e da vereadora Sábata. Essa emenda agora só está o meu nome e do vereador Luzair. Por quê? Porque eles, quando eu conversei com eles, eles acharam que eu ia fazer emenda só não autorizando para os secretários, porque não ia enquadrar os supervisores. Quando enquadrou os supervisores, eles pediram para retirar o nome deles, para mim não é problema, falei com o Gilson que não era problema, e para a Sábata, o vereador Sábata não está aqui, por motivo de doença, que não era problema, mas eu deixaria a emenda, porque na verdade o meu ponto de vista é o mesmo, eu não poderia mudar. Senhor presidente, é isso, muito obrigado.
Mais algum vereador? Falar sobre a emenda dos vereadores? Não? Então, primeiro a emenda do prefeito em votação. Gilson?
Abstenho.
Wenes?
Aprova.
Seu Antônio?
Aprova.
Bárbara?
Aprova.
Sueli?
Boa noite a todos. De acordo com o artigo 51 da Constituição Municipal, eu peço dispensa de voto, porque eu vou ser diretamente beneficiado com essa emenda.
Kleber?
Aprova.
Luzai?
Aprova.
5, aprovação, 1 abstenção e 1 dispensa de voto. Emenda dos vereadores em votação, Sueli.
Sou contra.
Kleber.
Aprovo.
Luzair.
Aprovo.
Gilson.
Boa noite, presidente. Boa noite a todos aqui presentes. Na verdade, eu não ia abster dessa votação, mas como vieram que o supervisor, o secretário, eu acho que poderia o pessoal reivindicar coisas para o município, assim, por exemplo, estamos vendo ali um buraco na estrada, ninguém vai cobrar do prefeito, não junta ninguém para cobrar do prefeito. Temos fila no posto de saúde, para exames, para pequena cirurgia, ninguém vai lá cobrar. Aí para cobrar um vale alimentação, aí junta todo mundo aqui na Câmara. Então eu estou votando em protesto a favor da emenda do vereador Kleber. Eu até pedi para tirar, como ele explicou aqui, para tirar o meu nome, mas hoje eu vou votar em protesto. Sou a favor da emenda.
Buenas.
Eu sou contra a emenda.
Sou Antônio.
Sou contra a emenda.
Bárbara.
Reprovo também.
4 reprovação e 3. Foi reprovado. Aprovou. Foi 3. 2, 3.
Faltou um vereador.
Não. Ele é contra. 4 contra e 3 a favor. Kleber, Luzaí, Gilson, a favor da emenda. Votou.
Votou a sua emenda?
Votou. A sua emenda, você aprova ou não aprova? Você já aprovou?
Eu aprovo a emenda.
4 a 3. As emendas já votadas. Projeto. Em votação, Sueli.
Peço tempo de voto.
Kleber.
Só presidente, fazer a justificativa de voto. Seria incoerente se se uma emenda fosse aprovada e eu aprovasse o projeto. Então, ao meu ver, os servidores eles merecem e precisam, inclusive está cheio de servidores que ganham R$1.100, eles precisam do vale alimentação. Devido a isso, eu não posso ser contra o projeto, eu vou abster, porque eu sou a favor que eles recebam, mas sou contra que essa classe de secretários e supervisores recebam, então vou abster em relação ao projeto.
Zay.
Abstém, meu voto.
Gils.
Como o senhor leu ali na primeira votação, no artigo 51 da Constituição, como servidor também peço dispensa desse projeto. De voto.
Wenes,
aprova.
Sou Antônio,
aprova.
Bárbara,
aprova.
3 aprovação, 2 reprova e 2 pedido de dispensa. O projeto está aprovado. Próximo projeto. Projeto de lei número 140, denominação de ruas da comunidade São Caetano. Esse projeto é de minha autoria. Eu deixo esse projeto para a próxima reunião, que tem uns detalhes nele para analisar. Então, ele fica para a próxima reunião. O projeto que dá nome às ruas da comunidade São Caetano. Projeto de decreto legislativo número 8. 2019, concede diploma de honra ao mérito ao senhor Paulo Pio dos Santos. Protocolado fora do prazo regimental, também fica para a próxima reunião. Indicação conjunta do vereador Kleber, Gilson, Luzaí e Sábata.
Excelentíssimo senhor Edson Gregório Jacques, presidente da Câmara Municipal de Coronel Chagas Chaves. O vereador que subscreve requer que após a tramitação regimental seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a seguinte indicação. Senhor prefeito, solicito que o Executivo Municipal de Coronel Chagas Chaves estude a possibilidade de concessão de espaços públicos municipais ociosos para a instalação de novas empresas ou para que elas sejam instaladas, juntamente com a alteração da legislação tributária municipal vigente, visando a isenção de impostos como forma de incentivo a essas empresas com a finalidade de criação de um polo industrial, atrelado à formação profissional dos municípios, gerando assim mais empregos no município de Coronel Chagas Chaves. Essa foi uma indicação, né, o companheiro Gilson, o companheiro Sábado, que está aqui presente, e o Luzaí. A nossa ideia é que o prefeito possa estar analisando, para a gente poder estar discutindo, porque nós temos um problema muito grande da falta de emprego no nosso município, é sabido por todos, né, o projeto, né, que o Bolsonaro mandou lá para o Congresso, inclusive, está o Levi aqui, a gente estava até estudando a possibilidade de fazer uma audiência pública hoje, mas devido a essa alteração da reunião, a gente vai deixar para a próxima data, porque a ideia é juntar forças para a gente poder estar discutindo a respeito disso, né? A ideia é que a gente faça bastinados e mande para o Congresso, e já existe na cidade de Itapos, que eles estão fazendo uma mobilização para fazer uma ação judicial. Eu vou até, no dia da audiência pública, eu vou lá estar presente para a gente poder ver. Tem dois advogados que vão estar ajudando, inclusive o Vinícius aqui de Coroa vai estar ajudando. Se a Carol, o João Pedro quiser ajudar, a gente acho que seria uma causa, né, na qual todos ganham, porque é uma preocupação muito grande, porque se a nossa cidade virar distrito, né, ou de São João ou de Rezende Costa, ao meu ver, o município perde muito, né? Porque o que o Bolsonaro alega, o presidente, ele fala o gasto com o prefeito e os vereadores, mas ele esquece da população como um todo. Inclusive ele alega economia em secretariados, etc, etc, ele alega isso. Mas nós temos um grande problema, é justamente na arrecadação, porque não existe um programa para a gente poder atrair empresas aqui para o nosso município. E em conversa com o Levi, ele instalou uma filial da empresa dele no norte da Bahia, na qual ele teve... Na verdade, ele ficou até surpreso, se o presidente depois permite que ele use a tribuna, ele ficou surpreso de ver como ele foi convidado e tanta isenção que teve só para ele estar instalado lá. Então, qual que é a ideia? Que a gente pudesse fazer isso. Inclusive, o Levi disse que ele tem uma empresa instalada em São João, ele traria para cá também. Então, a ideia é a gente captar empresas para que elas pudessem estar tirando notas fiscais para poder ter arrecadação no município. Porque o critério é municípios com menos que 5 mil habitantes ou que têm arrecadação inferior, né, a 90%. Se você tiver uma arrecadação superior a 10%, você não enquadraria nisso. E a nossa arrecadação, ela não chega a 9%. Então, assim, então nós precisamos melhorar isso. Então, a ideia é que o prefeito analise, estude, que a gente possa montar a comissão, que a gente possa discutir, para a gente poder estar conversando isso. E, ao meu ver, se todos se unirem para essa causa, eu acho que a cidade tem que ganhar. E gostaria que o prefeito analisasse com o maior carinho em respeito disso, para a gente poder estar analisando e abrindo espaço para discussões, para a gente poder estar tratando esse assunto, que é de suma importância para essa situação nova, e também seria uma situação na qual a gente já vem discutindo há vários anos, que é a questão de criação de empregos. Porque geralmente nós temos uma defasagem de emprego, principalmente para jovens e mulheres, e com a instalação de empresas a gente poderia estar solucionando esse problema. Então, essa indicação, gostaria que o prefeito pudesse olhar com o maior carinho.
Sim, a indicação será enviada. Próxima indicação, vereador Luzaí.
Vereador que subscreve requer que, após tramitação regimental, encaminhamento ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a seguinte indicação. Excelentíssimo senhor prefeito, calçamento na rua Santa Cruz, na rua Antônio Conceição Silva, na rua vereador José Afonso das Chagas, em um trecho de 50 metros na rua Patrício dos Santos, na comunidade de Cochoeiras. Posso essa indicação é, senhor presidente e os demais vereadores, ela, se não me engano, já foi feita pelo vereador Kleber e o vereador Gil, se não me engano. E só para reforçar, né, a gente está aqui, aproveitar com o secretário de obras daqui, a gente vê que é muito trabalho, né, de obras, e a gente vem acompanhando o dia a dia do secretário, dos funcionários. Então a gente sabe que é muita coisa para fazer, é muito trabalho. A gente vê, né, que a gente está rodando, vê o trabalho deles, do executivo. Só que a gente não pode esquecer de, há poucos dias, e eu venho acompanhando, foi feito um calçamento aqui perto do túnel, aqui do viaduto aqui, da ferrovia aqui, do terreno do Marcelino, se não me engano. Então eu vi lá, ficou até um calçamento bacana, e estava precisando, eu mesmo fiz uma indicação lá, bem antes, de que aquilo lá estava... os moradores, os demais que utilizam aquelas estradas, não os pessoal da ferrovia, estava passando, né, ainda mais nesse período de chuva, acho que ficou bacana, não vai ter tanto problema mais. Só reforçando, a gente fala de calçamentos, inclusive eu falei com o vereador Gilson, foi passada aqui uma emenda, ela passou aqui pela Câmara e foi aprovada. A gente espera que o ano que vem, eu vou dar mais uma passada, eu como presidente de comissão de obra, eu vou dar mais uma passada. E quando a gente fala de pavimentação, de calçamentos, foi passada aqui uma emenda de R$100 mil. Inclusive, a gente foi meio que assim criticado, devido de ter uma emenda passada, que foi tirado em termos da exposição. Então a gente fez a emenda em prol a os produtores rurais que precisam. Eu não sei se alguém aqui mora. E até então eu vi pouco calçamento fez. E eu já falei que o Macarrão tem muito, né? O secretário de obra tem muito trabalho e tudo. Mas eu vou estar acompanhando de perto, porque esse período mesmo já veio gente reivindicando comigo de calçamento. Agora é período chuvoso, que já está dando problema de saídas das coisas que escolhe, de leite, de porcos, frangos e etc. Então, é uma coisa que passou, a gente não viu pouco resultado, e eu vou estar acompanhando de perto, ainda mais sendo da comissão de obras. Não tem nada contra, dou os parabéns para ele, que eu estou vendo que ele está fazendo o possível, mas a gente vai ficar assim, porque de repente... passou uma emenda, quer dizer que a gente sabe que tem o dinheiro para fazer o trabalho e o pessoal já está reivindicando. Eu já falava, falei assim, mas passou uma emenda, por que não foi feito? Falei assim, não, devido a muita coisa de obra, então. Mas a gente vai acompanhar de perto e já de imediato falar, né, dar uma louca ao prefeito, para o secretário de obra que está aqui, para a gente vai ficar não empurrando, que a gente não pode deixar de estar aqui para fiscalizar. Então a gente trabalha para o povo. Eu falo muito a questão de trabalho para a prefeitura. Então já veio aqui gente que mora na zona rural, se o calçamento meu lá, inclusive já está dando os problemas, que eles já estão saindo. Então a gente recebe a reivindicação, a gente tem que falar, e eu sou muito claro nisso. Então é o seguinte, se tem o dinheiro, eu acho que no mínimo tem que acontecer alguma coisa. Eu não quero que nenhum gente de zona rural que investe aqui em coroas, em queijo, em frango, em derivados latinos e etc., que fica no prejuízo lá. Então a gente quer que a coisa aconteça. Eu quero que a coisa aconteça. Coroas, a gente tem que, eu falo muito aqui, coroas tem que ir para frente. Ela está parada num tempo e a gente vê que as coisas acontecem assim, sabe? A gente não fala lento, mas simplesmente a gente não esqueceu. A gente não esqueceu da emenda. Então, ter esse dinheiro, a gente quer ver o resultado, para não ter esse problema que esse povo. Então, passou a emenda, tem dinheiro para fazer. Então, a gente espera que isso aconteça, que põe para funcionar. E só na fala, o vereador Kleber, você está falando do espaço, só voltando lá, presidente. A gente esquece, só voltando lá, só para falar na fala dele, que eu não falei. O espaço que a gente tem lá na Semenge, ele abrange tudo isso que o vereador falou. Antes a gente não tinha esse espaço. Hoje nós temos. Eu estou vendo aqui
muitos imóveis alugados, secretaria de saúde e tudo. Então eu peço, a gente, esse que a gente fez, é que o prefeito, ele olha, pelo menos, ele olha e observa que a gente não está aqui para criticá-lo. A gente está aqui, a gente está querendo que ele olhe, a gente não está fazendo isso para a prefeitura. A prefeitura é uma firma do povo. A gente quer, fala que ele agrupa para a população de Coronel Xavier Chaves e para a cidade. Então nós temos um belo espaço, tem onde sim crescer, de gerar emprego. A gente pede que ele observe o que a gente escreve aqui, para futuramente, não sei se é ele, na gestão dele, ou os próximos que vierem, olhar para a cidade e olhar para a população, para não acontecer isso aí. A gente já está sabendo que vai virar, se virar o município, muita gente vai perder. Tem muita gente que não está nem aí. Vai ficar uma cidade tranquila, calma e tudo, mas muita gente vai ficar na espera. Então é só isso. Desculpa alguma coisa, hein? É só isso que eu tenho para falar.
Indicação da vereadora Bárbara.
Boa noite a todos. O vereador que subscreve requer que, após tramitação regimental, seja encaminhado, excelentíssimo senhor prefeito municipal, a seguinte indicação. Excelentíssimo senhor prefeito, instalação de um quebra-mola na rua Pio 12, no bairro da Vila Fátima. Bem, eu fiz até hoje essa indicação, que eu passei hoje lá. Aí tinha muitas crianças na rua e eu vi a velocidade que alguns carros passam lá. Todo mundo sabe que eu trabalho muito na área da prevenção. Então, para evitar, eu acho que é uma coisa necessária que está precisando ali, naquela rua Pio 12, é um quebra-mola para a segurança de todos, principalmente das crianças. Eu só queria fazer um comentário rápido a respeito de geração de emprego. Que a gente vê, né, que a gente tem alguns empresários aqui, mas a gente percebe também que tem algumas pessoas que vêm e abrem negócio fora, né, que é muito importante a gente valorizar nossa cidade. Porque às vezes a pessoa fala, né, mas quando vai abrir um negócio, aí abre lá fora. Que é importante, né, o incentivo da prefeitura, mas também o comprometimento do empresário. Só isso.
Algum vereador tem alguma indicação verbal? Wênis?
É só para reforçar, né, sobre a Vila Fátima, a gente sempre está pedindo lá sinalização, né, que ela é um bairro grande, né, cheio de cruzamento, né, tem os motoqueiros que vêm lá da Cava, lá, vem acelerado, então já tem mais de anos que a gente está pedindo aqui que bota a placa lá de sinalização, sabe, nas curvas lá, nos encontros, então uma hora vai acontecer um acidente lá. E agradecer também, sim, todas as pessoas que vieram aqui hoje, né, lutar por sua causa, independente se cobra, sabe, só na hora que quer, sabe, a gente está aqui para trabalhar para o povo, sabe, eu fui, me pediram para ir lá olhar, sabe, a obra ali, perto do posto ali, né, até conversei com o Suerlei, né, aí o pessoal falou assim, gente, mas como demora aquela obra lá, como demora aquele buraco, por que que não abre lá, aí eu conversei com o Suerlei, ele falou assim que está complicado lá, é muito cano, sabe, rede de esgoto, é água, depende disso, depende daquilo. Então, sabe, as pessoas que estão longe, sabe, a pessoa fala, a pessoa vai só aumentando coisas, sabe, o real problema da coisa, sabe, isso acontece muito na cidade pequena nossa, as pessoas falam e vai passando para frente, e acho que o problema está com a prefeitura e até mesmo com os funcionários, e não é, sabe, e às vezes quando a gente quer resolver um problema, a gente vai até nele lá e vê a situação, sabe, eu fui lá, sabe, conversei com o senhor Leite, falei, gente, sabe, tá parado, não é por causa dos funcionários, nem por causa da prefeitura, é porque tá difícil de mexer aqui mesmo. É só isso a palavra que eu queria passar para vocês.
Seu Antônio.
Boa noite, senhor presidente, boa noite, vereadores, vereadores Bárbara, aos secretários e demais aí presentes. Coisa boa ver a casa cheia hoje, mas eu não deixo de fazer uma criticazinha que é por interesse próprio, porque senão sempre teria alguém daqui. Mas, de qualquer maneira, primeiro eu quero dar o sentimento aqui da perda do vereador aqui, do senhor Zé Carlos, um grande amigo. Eu queria fazer aqui, quero fazer aqui uma crítica aqui da Secretaria de Obras da Prefeitura sobre que episódio está acontecendo ali. O Olímpio está levando uma culpa sem ter, no meu modo de entender, sem ter a culpa. Porque quando ele chegou com todo maneamento, toda estrutura ali, foi chamado prefeito, o secretário de obra, estava lá várias pessoas, o Fran, o Renê, a turma do próprio Olímpio lá, e o Gilson. Aí foi combinado, não, até aqui, daqui para cá, agora é responsabilidade da prefeitura. Aí eu cheguei. Aí o Gilson chamou o Macarrão, o secretário de obra, falou, ó, vamos aproveitar o Renê, tá aí, vamos varar isso aqui, vamos fazer isso aqui, que isso aí vai dar problema. Aí, não, isso aí agora é conta da prefeitura, para deixar que um tapa a gente faz isso aí. O Gilson tornou chamar a atenção, ó, isso aí vai complicar a situação nossa. Bom, aí aconteceu. E eu aqui na Câmara, aqui, eu critiquei aquilo que ia acontecer, isso que aconteceu, está gravado aí na Câmara, eu senti. Quer dizer, e tá, agora que está acontecendo isso, está lá fazendo, mas de uma maneira muito lenta, gente. Já tem mais de 15 dias que aconteceu isso, está lá fazendo, e o serviço não sai. E eu lamento mais que está acompanhado pelo engenheiro da prefeitura, deixando fazer o serviço errado. Vocês vão falar assim, quem sou eu para falar que o serviço está errado? Eu nunca vi na minha vida uma compactação em cima de manilha com pedra. A compactação em cima de manilha tem que ser com terra, uma argila boa, porque ela estoura a manilha, a pedra estoura a manilha. Pedra não se dá compactação, ela dá movimento e se estoura a manilha. Né? Isso eu falo porque eu trabalho em terraplanagem, é a parte que... Não sou engenheiro, não sou encarregado, não sou nada, mas simplesmente um trabalhador que tinha consciência do que estava fazendo. Então, está continuando fazendo o serviço errado. Vai tornar, dá problema. E a rede de esgoto que ele trouxe, de 150 a cada, dois tubos de 150, 300 mil litros, para cair numa de 100 da prefeitura. É outro problema que vai acontecer daqui a um pouco. Então, eu acho que a Secretaria de Obras deveria ter mais um pouquinho de interesse nesse tipo de serviço e responsabilidade no serviço que pega para fazer. Esse é o tipo de crítica que eu faço. Eu lamento. Mas, agora, sobre o apoio do secretário aí, se não tivesse nenhum aqui, meu voto seria esse. Minha competência era essa. Então, é só isso. Deixa eu falar. Obrigado.
Mais algum? Indicação verbal?
Não. Eu só fazer um comentário na fala do Enzo Toninho.
Não entrar em discussão?
Não, só fazer um comentário.
Pequeno.
É rápido. É, só aproveitando o comentário do Antônio Cardoso e do Enzo, eu vou fazer analogia nos dois comentários. E, inclusive, o secretário de obra está aqui. Eu até agora à tarde mandei um áudio para ele, sugerindo para ele que, em vez de colocar manilha, fizesse uma galeria. E sugeri para ele, nós temos um aqui na Vila Mente, em frente ao depósito, temos aqui no Colo do Sapateiro, porque a galeria aí diminuiria os problemas e facilitaria a manutenção. Mandei para ele agora para ser estudado. Eu acho que resolveria todos os problemas, é muito melhor que mania. Eu acho que eu conversei com dois amigos meus, peguei foto, mostrei para eles e me falaram, olha, se você colocar mania, futuramente você vai ter problema. Se você fizer uma galeria, resolve o problema e bate a laje no mesmo nível da rua, vai ficar tranquilo. Libera o trânsito pela Vila Fátima, que já vai ter que ser feito mesmo, seria a solução. Agora, o que o Antônio fala aí em relação, eu concordo com ele, porque o vereador Enzo, ele fez a colocação, no entender dele, em cima do que ele ouviu do Serlei, que as pessoas criticam. Mas aquilo lá está desde fevereiro para fazer, março, abril, maio, junho, teve muito tempo para ser feito. Né? Eu até já cheguei a conversar isso com o Macarrão, de repente ele tem outros a fazer, beleza, eu não sei quem que libera o seu prefeito. Agora, alegar que aquilo ali, se pegasse para fazer direto, era 4 dias para trabalhar em qualquer empresa, faria aquilo ali. Agora, se tirou o funcionário para esse serviço aquele, não diz respeito a mim. Mas a gente tem que assumir também o ônus e bônus que a gente faz. Poderia ter feito em março, abril, maio. Então, não foi feito? Tá. Agora é que cada um assuma o ônus e bônus da obra. Acho que isso é muito importante sobre a gente. É só isso que eu gostaria de colocar em relação a isso. Muito obrigado.
Mais algum vereador? Terminada a indicação. Vamos aos ofícios. Ofício do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, que encaminha a cópia do Plano Municipal, anexo arquivado na Câmara. Ofício 34/2019, assunto: Plano Socioeducativo de Coronel Xavier Chaves. Senhor Presidente, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do município de Coronel Xavier Chaves, no uso de suas atribuições legais
venha através deste encaminhar cópia impressa e assinada do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo de Coronel Xavier Chaves. Na oportunidade, renovo os votos de elevada estima e consideração. Assine Eugênio José dos Santos, presidente do Conselho. Ofício da Promotoria de Resende Costa, que informa sobre a designação de novo promotor de justiça da comarca de Resende Costa. Excelentíssimo senhor, com os devidos cumprimentos, comunico a Vossa Excelência que em 1º do 11 de 2019, entrei em exercício das funções do Ministério Público na Promotoria de Justiça da Comarca de Resende Costa, conforme designação consignada na portaria número 2868-2019, e visando a otimização das atribuições ministeriais e a harmonia das atividades comuns aos interesses sociais, informo que me coloco à disposição para contato pessoal, caso seja necessário. Deseosamente, Igor Augusto de Medeiros, Provinciale, promotor de justiça. Ofício número 19.921/2019, parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais sobre as contas do município de Coronel Xavier Chaves, exercício de 2016. Encaminha para a Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas para análise e apreciação de projetos de decreto sobre as contas municipais de 2016, no prazo de 120 dias. Convite à Câmara Municipal de Conselheiro Lafayette. Câmara Municipal de Conselheiro Lafayette convida presidentes e vice-presidentes das câmaras municipais, prefeitos e vice-prefeitos dos municípios abaixo relacionados para um encontro regional de vereadores e prefeitos em defesa da rodovia 040, com o objetivo de se discutir as demandas municipais para inclusão no novo edital de licitação para concessão da mencionada rodovia, que se encontra em fase de elaboração em Brasília. Data 27 de novembro de 2019, quarta-feira, horário 18 horas, local Câmara Municipal de Conselheiro Lafayette. Então, a Câmara de Conselheiro Lafayette convidando aí os vereadores, prefeito, para a reunião lá na Câmara Lafayette. Temos aqui o resultado da pesquisa de vereadores mais atuante pelo Instituto de Estudos Políticos, informando para os vereadores. Em primeiro lugar, 14%, o senhor Antônio Santos Cardoso. Em segunda, a vereadora Sábata Rezende Chaves, 13%. 11%, o vereador Sueli Santos de Souza. 9%, o vereador Edson Gregório Jacques. 33%, outros vereadores. 20% não responderam.
convite da Escola Estadual de Coronel Xavier Chaves. A direção da Escola Estadual de Coronel Xavier Chaves, juntamente com a Prefeitura Municipal, convida você e sua família a participar do primeiro seminário de inclusão de Coronel Xavier Chaves, que acontecerá no dia 30 de novembro de 2019, no Auditório Cecília Meireles, localizado nas dependências da Escola Municipal Sebastião Patrício Pinto, conforme programação anexa. Sua presença será importante. Ansiosamente, Lilian de Cássia Beraldo, diretora. Então, todos estão convidados aí a participarem. Ofício número 33/2019 do CODEMA para o vereador Kleber. Ofício número 265/2019 da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente. Convite. Aos senhores vereadores, assunto, convite. Com cordiais cumprimentos, venho através deste convidá-los a participar da apresentação final do projeto ambiental do meio ambiente. Projeto de lei número 1194, de 13 de dezembro de 2017. Das alunas Jéssica de Fátima, Assis e Sabrina dos Santos, que acontecerá na Escola Municipal Sebastião Patrício Pinto, às 10h50, no dia 19/11/2019, terça-feira. Desde já agradecemos a atenção e contamos com a presença de todos. Assina Viviane Assunção de Rezende, secretária de Agricultura, Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente. Terminados os ofícios, informo que o site oficial desta Câmara está fora do ar e será regularizado quando houver a contratação do técnico de informática pelo concurso da Prefeitura. Já foi encaminhado, né, para a Prefeitura fazer a contratação. Informo que as 6 placas de título de cidadão honorário e honra ao mérito já estão prontas para entrega. Os beneficiários são Raimundo Bini, Leonardo, Jorge Rabelo, Márcia, Júlia e Olímpio. Na palavra livre temos 3 palavras registradas em conformidade com o regimento dessa casa. A palavra registrada tem 10 minutos para cada palavra, e a palavra livre 5 minutos para quem fizer o uso da palavra. Então temos a palavra registrada do senhor Antônio José de Souza e Adailto Silva, transformação do Centro de Convenções de São João del Rei em um hospital regional de alta complexidade. E temos a palavra também registrada da Valéria Glória de Lima. Então, portanto, senhor Antônio, fica à vontade.
Na pessoa do vereador Edson Gregório, meu primo, Edinho, cumprimento toda a plenária. e externar meus sentimentos à perda do seu pai, vereador Edson.
Obrigado.
Foi sentido por todos nós, né? Semana passada. O que nos traz aqui hoje não é causa do umbigo, não. É uma causa regional, uma causa nobre da saúde. Nós estamos aqui com um amigo aqui, Adailton, que é o quem propõe e é o idealizador de um projeto bacana em transformar o Centro de Convenções do Expo Minas ali em São João, creio que todo mundo conhece, né? Na saída para Ritápolis, ali perto do Parque de Exposições em São João del Rei, num hospital regional. Essa é a proposta. O Adailton trouxe aqui o material para passar no Data Show, que fica mais tranquilo o entendimento, né? E ele vai, eu não vou ocupar muito tempo, não, para ceder meu tempo para ele poder externar de uma maneira bem técnica o projeto, e depois a gente fica à disposição para estar tirando as dúvidas, né? O nosso objetivo aqui é, eu como presidente do Conselho de Saúde, abracei a causa, nós levamos a proposta para o Conselho viu com muito bons olhos, porque nós temos um vazio assistencial aqui na nossa região inteira, principalmente em cardiologia, em pediatria, né? E na questão da obstetrícia, né? Creio que todos aqui já enfrentou alguma dificuldade nesse encaminhamento em alta complexidade. Vamos falar um troço bem simples aqui na questão, por exemplo, de um infartado, que a gente tem que correr com a pessoa, cai lá no SUS Fácil, vai para a Barbacena, né? Barbacena capta o recurso nessa área e é todo mundo direcionado para lá. Ou seja, existe o recurso, só que o atendimento não é feito aqui, é feito lá em Barbacena. Nós enfrentamos esse problema enquanto trabalhador para estar encaminhando. As famílias enfrentam esse problema diretamente, né? Porque o ente querido não está aqui, vai lá para a Barbacena. Até a questão da informação, como é que está assim, no atendimento, se vai recuperar, se não vai. Tudo de lá para cá. E nós temos essa oportunidade ímpar de, quem sabe, estar transformando ali um prédio que é público, né? É do Estado, é nosso, é do cidadão, que está lá como elefante branco parado, e nós podemos estar transformando aquilo lá num hospital de alta complexidade, gerando recursos para toda a nossa região. Eu quero agradecer ao Edinho, que me atendeu semana passada, né? E a Sábado, que nos apoiou na ideia, e creio que toda a comunidade, né? E é o próprio Conselho de Saúde, que abraçou a causa. A gente está com um abaixo-assinado lá no Conselho, ele está aqui, e no final da reunião, se a turma se interessar pela causa, o abaixo-assinado está comigo aqui. Quem quiser nos ajudar nessa causa, é uma causa nobre para toda a região. Muito obrigado. Obrigado, vereador.
Professora Dayu, fica à vontade.
Boa noite, Diz.
Boa noite.
Boa noite, população. Eu vim apresentar o projeto para a gente transformar aquele Expo Minas em um hospital regional de alta complexidade. Qual que é o objetivo? Vai ser um hospital regional, vai atender especialidade obstetrícia, pediatria, e vai ser um centro de referência em cardiologia. Obstetrícia e pediatria, porque é uma demanda muito grande na nossa região, que abarca 20 municípios, na gestação de alto risco. Tem muitas gestantes, algumas pessoas estão tendo gestação um pouco mais velha, e há um aumento muito grande na gestação de alto risco. Então, qual que é a importância? A importância é a gente parar de ter de socorrer a Barbacena, e está tendo muita dificuldade. Às vezes, Barbacena é próximo, tem gente que está lá para o Triângulo Mineiro, está complicado, tem muita gente que está longe. E para a gente tentar atender na região os pacientes, entendeu? A substituição do Expo Minas, né? Atualmente, o Expo Minas não tem uma finalidade ainda. O objeto dele é colocar 100 milhões na obra, não tem uma previsão de término, e já fiz levantamento no Expo Minas Belo Horizonte, no Expo Minas Juiz de Fora, já são elefante branco. É subutilizado, só dá despesa. Juiz de Fora, a despesa mensal são de 120 mil reais. Eles conseguem alugar algumas vezes o evento e acaba tendo um dispêndio mensal de 80 mil reais. 40 eles conseguem com um aluguel. Coisa que em São João, como vocês sabem, é muito difícil ter alguns eventos que Juiz de Fora, que é um posto muito maior do que o nosso, não consegue quitar nós, né? Então, qual que é o objetivo? Suprir a demanda de leitos na região, reduzir a concentração de leitos, atendimento pelas mãos. É justamente isso. A gente não cai naquele gargalo, porque lá eles também têm dificuldades. A pessoa vai de tudo aqui para lá, quando consegue, chega lá, as famílias têm os seus problemas em, se, em ter algum lugar para eles poderem estar tá passando aqueles dias, né? E tem paciente que não tem o direito a acompanhante, né? Então é um problema nada. Às vezes o paciente está lá sozinho e a família está tudo preocupada. Então, e outras grandes cidades. Descentralizar, isso aí é o aquele segundo, suprir para baixo. Se refere ao objetivo do, de todos os hospitais regionais, isso aí no todo. Eu peguei só para ter uma noção. É descentralizar e ampliar a oferta de cirurgias eletivas de urgência, aumentar a oferta de exames e tratamento da própria região. Exames é uma coisa que não sei como está aqui, já tem elogios da saúde na cidade, mas na região está muito complicado conseguir exames, né? E principalmente cirurgias, né? Então, esse é o objetivo principal. Atrás do objetivo vem outras coisas que vão só vão corroborando para a necessidade. O que, que é uma micro-região de saúde? É, o estado é dividido em macro-regiões. As macro-regiões se subdividem em micro-regiões. A nossa região está na micro-região sul, centro-sul. Então a nossa tem três micro-regiões: a de Barbacena, São João do Rei e Conselheiro Lafaiete. A macro-região, né, eu falei. Aquele que destaque, oferta de alguns serviços de média complexidade, de maior especialização, e a maioria de serviços de alta complexidade. Por quê? Tem pessoas que são contra o projeto. Tem pessoas que são contra o projeto, né? Mais pra frente eu vou explicar pessoas e algumas casas de saúde. É, qual que poder falar? Ah, não, você criando o hospital regional, você vai tirar recursos das duas casas de saúde que eles atendem, que é a Santa Casa do Hospital. Né? Não tem como falar do projeto sem citar ela. E isso é uma inverdade, porque na verdade você vai trazer especializações que a cidade não abarca, e trazendo o hospital, você vai trazer recursos para a cidade. Trazendo para São João do Rei, você está trazendo para toda a micro-região. Depois eu vou entrar na parte de geração de emprego, que você depois falar do que é a importância que é. Que vai repercutir São João do Rei e todas as cidades que são próximas de São João. Aqui, ó. Voltar aqui, ó. Ali está São João do Rei, tá vendo? Barbacena. E aqui embaixo, Juiz de Fora. Então, a nossa está localizada aqui. Micro-região, isso aqui é só nome para você saber o que é micro-região e macro-região. Micro-região, eles fizeram uma mudança de nomenclatura, que na prática não influencia em nada, que agora eles são chamados de região. A macro-região é a região estendida, né? Só fizeram, muda a nomenclatura, mas a prática mesmo, ninguém sente melhor de nada. A fonte de recursos. Atualmente, todos os hospitais regionais de Minas Gerais, eles têm fonte de recursos vindo do governo, também do governo estadual. A diferença desse projeto é que a fonte vai vir do governo federal, estadual e municipal, e também na gestão. Não basta, porque a gestão atualmente está por conta da FEMIG. A FEMIG é um órgão do estado. Então a gestão de todos os estados regionais só está no governo estadual, o que eu vejo como um erro. No meu projeto, eu proponho a gestão estar com os municípios, o governo estadual e o governo federal. Governo federal dando um participante para representar. O governo estadual, um participante também. Os municípios, se for feito algum acordo individual com o município, cada município vai ter que enviar o seu representante. Que é justamente nos municípios que a gente sente qual é a necessidade da região. O governo do estado não está no município. Quem vive no município somos nós. Entendeu? É quem está ali na frente de batalha que sabe qual que é a real necessidade. Deixar para o órgão do Estado que vive na base do Estado sem conhecer a realidade é um erro. E um erro também que vira o quê? Vira, na forma que se encontra, abre margem para muita política. E você, quando você divide a gestão, você já está meio que tirando o poder de um só ente público e deixando a gestão tripartite. E também, no projeto, eu coloco lá, na custos leis, é o fiscal da lei, que a gente chama no direito. O Ministério Público fiscalizando como que está sendo as prestações de contas, Ministério Público como fiscal da lei para acompanhar o em São João do Rio Doutor Igo, para acompanhar o como que anda as finanças. E que é importante, porque quando a gente, geralmente esse problema que acontece, quando vem a público, já está aquele bolo, já está tudo sabendo, vai fechar. Então, tendo um acompanhamento anual, mensal e anual, né, tem dois acompanhamentos. Tendo esse acompanhamento, já é mais difícil chegar aquele bolo de neve e ver, ah, é má gestão, tá. Aí fica um governo 4 anos, se for um topadão. Depois de 4 anos, vem o próximo governador falando, ah, isso aí foi uma gestão anterior, isso não tem nada a ver. Não, tem todos a ver, porque vocês são governadores, não são. Vocês não governam por partido, governam para a população. Então, qual que é as fontes de recursos? São essas, né? O CISVER, os municípios têm duas opções. Pode aderir diretamente. Ou se o CISVER ele compactuar da ideia e abraçar a causa, eles também podem aderir através do CISVER, fazer um contrato com o hospital regional. Então, tem essas duas opções. Porque São João del Rei não faz, infelizmente, não faz parte do CISVER. Eu não sei por que cargas d'água. Imagino, mas não fala. Termo de colaboração. O que é um termo de colaboração? Esse é porque o projeto é um hospital regional universitário. A gente está com a faculdade de Pitanga, medicina, enfermagem, básico de saúde. Está com a FCJ, os alunos, se vocês sabem, passam nos apetos para conseguir estágio. E por que que a gente não tem um hospital universitário? Eles criam 2 cursos de medicina e não tem onde fazer estágio e fica no monopólio do hospital em Santa Casa. Os alunos do curso de medicina estão indo para Oliveira fazer estágio em pediatria, onde nós temos a necessidade na região. Pediatria, obstetriz e ginecologia, 3 áreas que a região é carente. Por que a questão de lá é Oliveira, prestando serviço, que deve estar prestando aqui, né, para nós? Entendeu? Esse é um dos objetos que é de refletir. O termo de colaboração é o quê? Você pode fazer como fonte de recursos, a UFCJ faz um termo de colaboração com o hospital, que já tem verbas específicas que eles recebem para isso, só essa deve que paga os locais para poder fazer estágio. Então, essas verbas vai destinar para o hospital como uma fonte de custeio e ter os alunos ali para poder fazer. Quer dizer, você vai ter verbas vindo da UFCJ. Você vai ter a mão de obra, os professores, médicos são preceptores, nomes, você vai ter preceptores para poder atender a demanda. Vai ter os alunos para poder acompanhar. Só aí o tanto de mão de obra é gratuito. Você ainda recebe para que ter aquela mão de obra lá disponibilizando. Só vantagem. No caso, entidades educacionais, basicamente eu pensei foi no IPTAN. O IPTAN tem um projeto que ele tenta. Ele tem como objetivo construir o seu próprio hospital regional, seu hospital universitário. Mas esbarra em algumas autorizações, local, vários intensivos, né? Então, aproveitando aquela área que vai ser feita uma readaptação. Ali mesmo você pode construir o IPTAM pode entrar em parceria com o hospital regional, ou ele mesmo pode construir naquela área o seu atendimento. E o atendimento é todo feito pelo SUS. E o IPTAM é remunerado pelo serviço prestado conforme a tabela da portaria do Ministério da Saúde. Então, e ali vai concentrar todo o atendimento na área de saúde. Isso aí é parceria para o privado. Uma das fontes também de renda para o hospital, que não existe em Minas Gerais inteiro, de verdade, talvez nem no Brasil, porque o pessoal ainda não explora muito essa fonte de parceria público privada. Eles exploram geralmente em DEs, em grandes obras, mas a área de saúde, eles não exploram parceria público privada. É o quê? É você atrair investidores para ocupar aquela área. De área construída atualmente são 10 mil metros quadrados de área construída lá. E lá tem uma capacidade de até 49 mil metros quadrados para construção. Ali dá para fazer até um heliporto. Já tem meu plano, já tem até local para fazer um heliporto para poder receber a demanda, certo? Então, aqui, é lanchonete. Quando você vai para lá, a pessoa geralmente fica o dia inteiro precisando de. Está com a família internada? Água, precisa de uma lanchonete. Você às vezes não tem alta, você precisa comprar uma medicação que está prescrita, você não tem que deslocar, ir lá para o centro, comprar algum remédio, às vezes você nem acha aqui no interior, mas mais no interior, Ali mesmo já pode ter uma farmácia, comprar o remédio prescrito pelo médico. Já pode sair, precisa de uma cadeia de banho, aluga ou compra uma cadeia de banho, entendeu? Isso tudo envolve a parceria público-privada. Inicialmente, eles fariam um investimento para a construção do prédio, ficariam alguns anos sem cobrar aluguel. Passados esses anos, ali já viria uma nova fonte de renda. Ali já seriam cobrados aluguéis. É necessário ter esses anos, né, para poder repor o investimento que eles fizeram. E quando eles fazem investimento em um local público, o governo do estado passa a ser proprietário daquilo ali. Então, a importância é essa. Ele ter uma certa garantia de que vai ser respeitado e, pelo menos, recuperar o investimento. Então, aí entra a fase do curso que eu tenho. O governo do estado, ele pratica alguns incentivos para poder trazer algo que ele sozinho não conseguiria suprir a demanda. Laboratório de análise clínica. Então ali podia funcionar o quê? Laboratório para poder atender os pacientes internos e externos. Quando o paciente interno, aqueles que estão internados, o externo que eles já têm alta ou algum familiar, né? Esse laboratório seria conveniado sempre, tudo é o SUS, né? Então seria conveniado ao SUS e não. Poderia também fazer o atendimento particular, mas deveria obrigatoriamente estar conveniado ao SUS para atender a demanda. A mesma coisa o centro de imagem. Então, João Henrique, onde que a gente vê? A gente vê na Climagem, que é abarrotado. O dia inteiro ali, lotado, às vezes o pessoal sai de lá de noite, é uma dificuldade nada. Você vê na Santa Casa, alguns exames não estão nas horas do Mercedes, né? Mas é muito concentrado na Santa Casa e Climagem. Então, assim, já tem um gargalo muito grande e tem que precisar de um local para poder atrair novos investimentos. Quer dizer, o objetivo é atrair investidores de fora. Porque quando você traz investidores de fora, você acaba abrindo as portas. E as pessoas talvez já ouviram falar como que é a dificuldade de vir trabalhadores da área de saúde de fora para poder atuar em São João do Rei, né? Então, criando o hospital regional universitário, a gente está forçando a abrir as portas para vir novos investidores, né? E também vir novos profissionais, médicos, da toda a área de saúde. Em São João mesmo já daria só a própria demanda que tem em São João na região de profissionais. Há um número de vagas limitado e há uma demanda muito grande de profissionais. Ali mesmo você já conseguiria absorver todos esses profissionais que já estariam formando. Coisa que, se não criar o hospital, bom para fora. Os médicos, alguns médicos que têm formado vão herdar o consultório dos seus pais e outros vão para fora e vai continuar a nossa região sem o atendimento adequado, né? Lojas, vende aluguel. Então, quais as atividades desenvolvidas? Obstetrícia para fazer o quê? O obstetrícia e pediatria andam junto porque não há como separar uma da outra, né? É fazer aquele atendimento pré-natal para identificar. Primeiro, toda a parte do feto vai ser encaminhada da cidade, né? Se for necessário, encaminhar para o hospital regional para fazer um acompanhamento daquelas demandas de alta complexidade. Ali faz o acompanhamento, faz os exames necessários. Tem exames que em São João, nem em São João na clínica particular tem. Então faz esses exames, faz todo o acompanhamento, o parto e o acompanhamento pós-parto, que em muitos casos, às vezes, requer durante algum bom tempo um acompanhamento para o médico profissional especializado. O pronto-socorro, né, é um pronto-socorro geral, atenderia clínica geral, pediatria, obstetrícia e cardiologia, né, que é o geral, então todo o hospital obrigado a atender o geral, e mais a área de sua alta complexidade. CTI pediátrico, a gente já tem em Santa Casa um CTI pediátrico, mas ali também teria, porque a gestante de alto risco quando ela vai dar a luz, né, dali já precisa. Geralmente a criança e a mãe, ou os dois ou ambos, eles precisam ser encaminhados para algum CTI para ficar em pelo menos observação 24 a 48 horas. Isso aí é até praxe em gestação de alto risco. Unidade coronariana, né? Semi-intensiva, por quê? Em São João do Rei não tem unidade coronariana, não tem no hospital, não tem em Santa Casa. O que é unidade coronariana? Você imagina, existe um CTI. É como se fosse um CTI para atender somente pacientes de problemas cardíacos. Entendeu? Isso são unidades coronarianas. O paciente teve um infarto, um fato grande que às vezes deixou alguma sequela, né? Ele vai, atualmente vai para o CTI, vai ser atendido como um outro paciente. Mas se tendo imunidade coronariana, vai ter profissionais somente especializados na área de, na área cardíaca, que é uma dificuldade muito grande. Isso é o caso de centro de intervenção cardiovascular, fica exceto. Eu coloquei 4 salas, porque aqueles módulos apresentados ali são os mesmos que eu busquei lá no... Eu esqueci o nome, Albert Einstein. Você vê, Albert Einstein é referência no Brasil inteiro. A nossa vai pegar o centro de hemodinâmica dele, é 4 salas. Eu tenho direto em site para buscar essa informação para você. E eles fazem muita coisa, entendeu? É rotatividade direta ali. 4 salas. Não requer um absurdo. É um investimento em hospital, é um investimento pesado. Mas não é tão pesado quanto eles também divulgam aí. Então, fazer o quê? Cateterismo. Existe cateterismo. Angioplastia, estudo eletrofisiológico, ele faz vários exames que aqui em São João você não consegue fazer por não ter um espaço, né, e não ter também profissional e material adequado para fazer esse tipo de exame. Centro de exames cardiológicos, né? Isso aqui já são aqueles exames comuns, né? MAPA, ANJO, POLTO 24 horas, POLTO 7 dias. Aqueles exames assim, já saem com mais. Normalmente é mais pedido, é uma demanda maior. Então ali a gente também consegue suprir essa demanda. Aquilo ali é o protocolo gerenciado, né? São protocolos específicos para cada área de conhecimento. O protocolo é. Todo hospital tem seus protocolos, né? Tem um protocolo para determinadas atividades. Então ali, nesse hospital, é isso aí também peguei baseado no Altian. É também necessário criar protocolos, né, de condutas para determinadas situações. Exemplo, chegou um paciente transplantado, né, cardíaco, aí passa mal aqui, corre lá para o hospital regional. Chega ali, já tem todo um protocolo que envolve não só aquele atendimento, também acompanhamento anterior. Porque uma coisa é eu chegar lá e ver que ele me abençoe sem saber nada de mim. Outra coisa é o protocolo adotado, que eu já chego lá, ele já sabe quem eu sou, o que eu fiz, que alergia eu tenho. Ele economiza muito no atendimento, para buscar na minha, da família, dos desesperos, ele está falando essas coisas. Então já teve esse protocolo implantado, é importante no atendimento de urgência e emergência. Também no atendimento de urgência e emergência, mas também para fazer o devido acompanhamento. A pessoa chega lá, ó, vamos adotar o protocolo e caminhar para o centro de referência. Seja um polo maior de Belo Horizonte. Os benefícios, né? Os benefícios é o que eu fui falando, os benefícios já estão listados, né? Fora que vai trazer um aumento de emprego para toda a região, né? A Santa Casa atualmente tem em torno de que ali uma entidade de base não tem acesso a essas coisas, né? Mas o que eu estou sabendo ali tem em torno de 500 funcionários da Santa Casa. O hospital regional vai ter muito mais funcionários. Então, assim, de imediato, o cálculo que você seja igual, né? Que não será, já vai ter 500 empresas ali para atender. É administrativa, é profissionais de enfermagem, médico, laboratório, todas as áreas, entendeu? Então, de cada esse, vai ter os empregos diretos e os empregos indiretos. Indireto é quando os investidores vêm, abre o laboratório, abre o centro de imagens, né? E dali também está gerando novos empregos. Então, assim, isso aí é Corozo, que é a cidade mais próxima a São João, quer dizer, vai todo mundo para lá, porque lá vai ter uma demanda, mas também vai surgir oportunidades para toda a região. Aquece toda a região, isso aí. E a microeconomia, quando é aquecida, entra naquele patamar. Por isso que é importante, o vereador falou, que criar um emprego para a região. Quando você cria um emprego, você está trazendo impostos, né? Você vai arrecadar, o município arrecada com impostos, e também arrecada com a pessoa que vai ter um dinheiro para poder gastar dentro do próprio município. Então, por isso que é a importância de ter empresário para poder investir e aquecer a microeconomia local. Isso é. E quando uma microeconomia aquece, ela tem sempre a refletir em algo maior. É o micro que aquece mais. Ali também, o futuro, né? Inicialmente não é. Isso aí é a longo prazo, curso de pós-graduação. O que, que é? É? O médico, quando forma, forma em clínica geral. Dali, ele vai partir para suas especializações. Então, ali, sendo de clínica, a gente pode poder, vai ter especialização em cardiologia, em pediatria, obstetrícia, ginecologia, dá tudo para fazer especializações aí. Quando você aumenta o número de profissionais especialistas na área para poder atuar no mercado, você acaba diminuindo. Quanto maior a demanda, menor o preço. Então você vai ter mais profissionais ali e aquele negócio, esse valor meio absurdo que eu acho de uma consulta de São João, a tendência é cair. Quando vem novos profissionais no mercado, vai ter mais novas possibilidades, vai atender melhor a população e a tendência é diminuir. Isso, e saúde, quando eu estou falando médico, que é onde a gente sente mais gargalo, coisa mais forte, é mais sensível para todas as áreas. Entendeu? Toda a área de saúde ali tem como fazer curso, pós-graduação em fisioterapia, enfermagem, especializações, entendeu? E a gente, ao invés de a gente estar encaminhando, a pessoa que hoje quer fazer o curso, vai lá para Brasília, de fora, e por lá sim, é muito difícil voltar. Então ali a gente vai estar atraindo e botando assim, ó, você fica aqui, que aqui tem espaço para você trabalhar. É muito importante que a gente também fale disso. A população, são 20 cidades, né? São João do Rio mais 19. Atualmente está micro-região, tem 250.730 habitantes. Então, assim, é muita gente. E minha meta é pelo menos conseguir 5% de assinatura, porque é para fazer pressão. Eu estou fazendo todo momento para vocês, porque esse é o meu objetivo. É falar com a população, conscientizar e mostrar a importância do projeto. Todos vão ser melhor assistidos, né? Então é conscientizar para cada um, depois da gente, amanhã. Ó, vereador, você viu, né? Quem gostou do projeto? Ó, conversa lá com o deputado fulano, conversa com o senador. Bom, começa de baixo para cima, entendeu? É assim que eu tenho o importado para conscientizar a população da importância. E também pediu apoio dele para crescer, porque já houve um projeto do Hospital Regional que partiu de cima. Não deu certo. Partiu de cima, já teve alguns entraves políticos. E eles não, estão partindo de baixo para não ter entraves políticos. Para quando chegar lá, eles têm a consciência de que esse é um projeto que vai atender toda a população e vai dar um fim público àquela obra que vai virar o elefante branco. Então a gente, sim, até entende como improbidade administrativa, né? Gastar horrores e não dar nenhuma destinação pública ao bem. É um bem que vai ficar lá subutilizado e vai cair, vai ficar à deriva. A verdade é essa. Quando você cria um consórcio, né, para atender a área de saúde, porque o CISVER é um consórcio intermunicipal para atender de baixa complexidade, atender exames, encaminhar para algum lugar, fazer consultas médicas, coisas mais simples. Mas nesse caso, é criar um consórcio para poder fazer esse tipo de atendimento hospitalar. Então, quando você cria um consórcio, você tem que criar um CNPJ. O CNPJ também vai ser uma empresa de personalidade jurídica pública. Então, embarcando em todos os entes, federal, estadual e municipal. Falei de desver, né? O projeto, ele consegue ser conceder imperativo, que eu falei, representantes do governo estadual, federal e municipais, né? A presidência, eu coloquei 3 anos, por quê? Justamente para não coincidir com um período eleitoral. 3 anos vai ter época que não vai coincidir. Então, a presidência, o Conselho Deliberativo que elege o seu presidente, né? Então, é muito difícil vai cair interesses, né, de um governo federal, estadual e municipal. É muito difícil cair 3 vezes interesses. E eu também, os membros do conselho, eu coloquei de uma forma que evita também combinar voto com o outro para poder eleger. E ele está sempre mandando quem vai ser o próprio presidente. Então, também eu criei essa dificuldade. Tá? Sempre deve ouvir pelo menos a maioria absoluta, vai ter que votar, porque não tiver a maioria absoluta não consegue que o presidente seja o eleito. E a presidência também 3 anos de forma alternativa. A primeira eleição com o primeiro presidente. Os próximos vão ser sempre alternativos, para dar chance de todos os governos, né, todos os entes de Estado, eles também participarem do Conselho. Entendeu? Vai ser alternância do, entre os órgãos públicos. O Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal, ele tem a função de fiscalizar com as verbas do Hospital Regional. É composto por um representante do governo federal, estadual, municipal, se tiver o SISVER, também do SISVER. Qual que é o objetivo dele? Fazer balanço, fazer somente o acompanhamento da gestão financeira. Hoje a gente não vê, a gente vê que o negócio vai andando a solto, aí do nada surge um rombo, mas ninguém viu isso. Não, vai ter pessoas que vão ter que prestar conta também ao Tribunal de Contas do Estado, né? Já que tem verbas estaduais, vão ter que fazer relatórios, relatório semestral e anual, para poder enviar ao Tribunal de Contas do Estado e ter sua aprovação ou não, né? Ou pedido de alguma correção ou esclarecimento. Isso, o hospital basicamente o projeto é esse, tá? Outras coisas, mas assim, não cabe agora falar, porque o tempo também não dá, tá? Se alguém tiver alguma dúvida para falar, eu estou aí para responder.
Alguém tem alguma dúvida? Algum vereador fazer pergunta? Pablo, rapidinho.
Boa noite. Corajoso, né, você, né?
Ah, é. Tem que ter alguém, tem que arregaçar, não é isso não?
Você falou das três micro áreas. Essa área de São João del Rei, a importância, por que ser em São João del Rei?
É porque lá já tem um investimento de 100 milhões, quase 100 milhões de reais, que. Não, e São João del Rei é o polo, né? Já atualmente já é a referência da micro região. É a sede. Já é a sede, conforme o Secretário de Estado da Saúde. E também por ter aquele investimento enorme. E a gente tem que. O objetivo é o quê? É aproveitar aquilo ali e fazer uma transformação na estrutura para adequar o hospital.
Vamos supor, se acha que em quanto tempo ficaria pronto, assim? Qual é a previsão que vocês têm? Porque é todo um trâmite.
Primeiro
entrar em São João del Rei, né?
É.
Qual seria a meta?
Então, eu estou calculando, se tudo der certo, se houver uma mobilização popular, que é a parte mais importante que eu acho, é a mobilização popular. Houver, os políticos conscientizarem, né, da importância do projeto e da possibilidade, né, e andando tudo certinho, na faixa de 5 anos mais ou menos. Andando tudo conforme, porque essa aqui é um pré-projeto. O pré-projeto assim, é se elevar a demanda, criar um esqueleto principal, né? Do esqueleto você vai traçar todas as outras diretrizes. No pré-projeto não envolve valores, né? Se envolve o que vai ser feito, porque em tudo em relação ao Estado requer licitação. Você não tem como falar de valores, que vai depender do processo licitatório. Você pode fazer uma estimativa. Se o pré-projeto for aprovado, você já tem que levar uma estimativa de valores para você abrir os processos licitatórios. É demorado, por isso que a gente já tem que começar para ontem. A verdade é essa.
Esse projeto é 100% público?
100% público.
Não, assim, com dinheiro público ou vai ter privados?
Parceria público-privado. A atividade fim, que é a atividade hospitalar, é 100% dinheiro público. E também vai ser 100% atendimento pelo SUS. Na PPP, que é a parceria público-privada, aí você já mescla. Você já mescla a parte do investimento público com investimento privado, né, e também no atendimento. Por exemplo, para aquele laboratório. Laboratório por quê? Todo hospital tem que ter seu laboratório próprio. Correto é isso. Santa Casa não tem. Santa Casa é do lado ali, né, terceirizado. Não tem. O ideal é todo hospital ter seu laboratório. Ali, o que a gente pode fazer? Duas opções. A gente pode criar o laboratório do hospital. E também, parceria público-privado, fazer um investimento, criar seu laboratório. E para o contrato já deve prever que vai ter atendimento pelo SUS. Entendeu? É que nem a Santa Casa já tem isso aí, o pessoal atende pelo SUS. Mais ou menos nesses moldes. Então, duas opções. O laboratório pode investir ali. Esse investimento, vamos supor, 5 milhões de investimento. Ó, gastei 5 milhões. A 5 milhões, calcula uma média do valor do aluguel do mercado e faz uma prospecção quantos anos que ficaria. Geralmente, para fazer público que requer grandes investimentos, é 15 anos, pelo menos, de uma isenção de pagar algum aluguel sobre aquele espaço. Quando houver já recuperado aquele valor investido, aí sim, aquilo que foi um investimento privado passa a se tornar público. Então o laboratório ele vai pagar o aluguel para estar naquele espaço.
Tá.
Entendeu? Então, assim, isso desonera o Estado, né? O Estado falando dos três níveis de governo, desonera o Estado para poder fazer um investimento, porque a grande crítica agora é, ó, esse projeto é ilusório e o Estado está quebrado, não tem verba para a saúde. Muitos aqui já ouviram falar assim desde criança, né, que o Estado está quebrado, não tem verba para a saúde. E quando a gente tiver nossos 80 anos, vamos continuar falando, o Estado está quebrado, nunca tem verba para a saúde. Mas, na verdade, tem verba, só que é mal administrado.
Eu acho que para todo mundo deixar muito claro aqui. Você falou que o primeiro projeto começou de cima para baixo e não deu certo.
Isso.
E agora você quer começar de baixo para cima.
Isso.
Explica direitinho isso. Qual que é o passo, o trâmite, assim? O que que a gente precisa fazer agora para que realmente dê certo?
Uhum.
Só deixar claro que eu acho que, pelo menos para mim, não ficou muito claro.
De cima para baixo, vou falar bem claro. Partiu um projeto político. Meu projeto é apolítico. Aí está toda a diferença. E quando você traz um projeto apolítico que visa ter um projeto, não um projeto de governo, é um projeto de Estado. Projeto de governo é quando eu ganhei para prefeito, vou tratar a minha meta aqui, meu plano de governo é X, Y, Z, eu vou ter que atender a população, vou ter que atender aqueles que são coligaram ao meu partido, né? E tem que fazer todo esse trabalho de... Todo, né, todo esse trabalho de mais ou menos dançar, tem que atender aqui, tem que atender ali. Isso é um projeto de governo. Projeto de Estado é um projeto suprapartidário. É um projeto que você vai criar um determinado órgão, um determinado estabelecimento que vai transpassar qualquer governo. Entendeu? Eu ultrapasso os governos. Isso é um projeto de Estado. E esse meu projeto é um projeto de Estado, não é um projeto de governo. É um projeto de iniciativa popular e, por isso, essa é a importância da gente mobilizar a população começar a cobrar sim, se aderir, né? Tudo é um trabalho de conscientização. E conversar com os seus vereadores, tocar no assunto a respeito, e dos vereadores ir crescendo. É começar de baixo, da base para cima.
Mais algum vereador? Cleber?
Boa noite, só te parabenizar pela iniciativa e se tiver furos para deixar de abaixo assinado, para deixar comigo que eu vou estar rodando também, acho que é só isso. Porque são várias dúvidas que eu tiver, eu pergunto para você pessoalmente, mas realmente é um ganho para a região. A região não tem nada a perder com a instalação, então só para parabenizar mesmo e dentro da minha disponibilidade de tempo, que eu puder procurar pessoas para poder estar assinando, eu vou estar fazendo. Só isso, parabéns.
Obrigado.
Mais algum
só
vereador?
Uma observação, eu não falei, é uma coisa importante. O governo do Estado, é a CODENGE, que é o órgão que está fiscalizando todos os tais hospitais, não, os Expominas de Minas Gerais, né? É a CODENGE que é esse órgão. A CODENGE, em Juiz de Fora, falou que essa formação de 100 milhões fez da presidente da CODENGE. E falou que para terminar ali, serão cerca de 30 milhões de reais. Para terminar o elefante branco. Com esses 30 milhões de reais, você já pode, já terminando ele, fazendo suas adaptações. 30 milhões de reais. Já tem uma estrutura. Você precisa fazer, porque ali é um projeto meio faraônico também, né? Você precisa fazer as adaptações de encanamento. E hoje em dia, os projetos mais modernos de arquitetura, eu não sou arquiteto, mas sim, a gente vai fazer algumas coisas, a gente tem que experimentar umas vidas, né? Não existe mais, tá vendo aquele ali, ventilador? Passa por fora o fio. Esse negócio de passar por dentro, as grandes obras não têm usado, principalmente obra pública, né? Não tem usado por quê? Por causa da manutenção. Às vezes, passando por dentro um encanamento, uma rede elétrica, às vezes você tem que quebrar aquilo ali para poder resolver o problema. E a manutenção é mais barata que passando por fora. E as adaptações que é feita ali é justamente isso. Às vezes você tem que alongar um cano que a água chega até aqui. Você tem que, às vezes, alongar e levar para outras partes. Então, isso tudo são adaptações. Adaptações para transformar aquele ambiente, que não é um ambiente hospitalar, para transformar estruturas no hospital. É preciso áreas de isolamento, é preciso áreas de impermeável, porque o hospital tem que ser todo impermeável para poder fazer limpeza correta. Então,
Alguém da Assembleia quer fazer alguma pergunta para o Daíl? Não. Então, senhora Daíl, a gente te agradece, né, de estar fazendo aqui as colocações, a apresentação desse projeto. Parabéns também pela iniciativa. Muito obrigado.
Eu que agradeço a oportunidade aqui. Tá? Obrigado pela atenção.
Ok. Próxima palavra registrada, Valéria.
Ela está me acompanhando.
Ah, sim. Ah, então tá. Obrigado pela presença. Palavra livre. Vendo. Primeiro Levi, depois Luciano.
Boa noite a todos. Sou presidente, vereadora, vereadores, secretárias, secretários, demais presentes aqui. Em primeiro lugar, parabenizar pelo projeto. Eu sempre acho que a gente tem que ousar, a gente tem que errar por tentativa, não por omissão. E muito em cima disso, eu nasci e criei desse município, adoro isso aqui, sabe? É, por alguns motivos, gente, eu aposentei e falei, vou para Coronel José Chaves, mas acabamos montando uma firma, montando São João del Rei. Explico quais os motivos. É, e dessa firma de lá, hoje a gente está estendendo para o sul da Bahia. Nós estamos com abrindo uma loja em Itabuna. E eu estava numa exposição em Teixeira de Freitas, quando o presidente da cooperativa, algumas pessoas, eles me levaram no secretário, e o secretário falou, não, você tem que trazer a empresa para aqui. Amanhã você vai lá. Aí eu fui com o presidente, com mais algumas pessoas, o ex-presidente da Coelba, algumas pessoas no secretário de desenvolvimento. Aí ele falou, você está trazendo a empresa para aqui? Eu falei, vou. Falou, já tem alvará? Não. 24 horas você não paga nada. Tá? Falou, ó, 10 anos de isenção de qualquer imposto municipal. Então, Teixeira de Freitas é uma das cidades que mais está desenvolvendo na Bahia. Por quê? Lá tem um grupo de pessoas que ousam, sabe? O secretário lá sempre procurando sempre procurando pessoas para estar investindo no município, tá? E nesse dia, por acaso, eu gosto de ler os jornais de manhã, gosto de ler o Tempo, a Folha, Estado de Minas, sabe? E eu li lá, estava lendo aí o seguinte, não sei quantos municípios de Minas Gerais vão deixar de ser cidade. O que é a primeira coisa que eu fiz? Opa, deixa eu ver, Coronel Chuvia Chaves. Quando eu vi, aqui me deu uma tristeza danada. Mais tarde, um amigo meu aqui de Prados falou, é, Levi, vocês vão voltar a pertencer a Prados? E aquilo, sabe, à noite quase que eu não dormi. Eu falei, pô, eu sou o chaveirense, o que eu posso fazer? Aí liguei para a vereadora, sabe, o vereador Kleber, mas algumas pessoas, falou, ô, gente, tem que fazer alguma coisa. O que a gente pode fazer, sabe? E tem várias maneiras. Por exemplo, a prefeitura comprou 135 mil metros, acho que o próximo disso. O que está acontecendo lá? Criando mato. Eu acho, não sei, não conheço o organograma da prefeitura, se tem secretário de desenvolvimento, sabe? Mas eu acho que deveria ter um secretário pensando nisso. Vários municípios, eles fazem um polo industrial, sabe? Poderia pegar, se tirar 20 mil metros desse espaço, o que seria para o município? Não alteraria nada, sabe? Mas o que acontece? A gente pode estar trazendo 20 empresas para aqui, para o município, sabe? Mas para trazer empresas, sabe? Não é simplesmente falar, ô, Marluva, vem para cá. Ô, fulano sabe? Marcelo da Talaia, vem para cá, fulano. De... Não, eu acho que tem que ter um trabalho mais, sabe? Ó, eu acredito que eu devo ter, no mínimo, 30 pedidos de empregos daqui, tá? O que acontece? A gente tem vários empregos. Acredito que a gente deve estar. Eu devo estar dando uns 10 empregos daqui da cidade. Poderia ter mais. Mas o que acontece? A gente tem que qualificar os nossos jovens, gente. Se não qualificar, não adianta. Não adianta a pessoa vir te pedir emprego toda hora, sabe? Você tem ideia? Eu estou levando para a Bahia 2 engenheiros elétricos, mais 2 pessoas. E se eu tivesse alguém qualificado, por exemplo, na instalação. Sabe? Hoje eu levaria 15 pessoas para lá. Eu tenho serviço, sabe? Mesmo aqui em São João, a gente está em São João assim, no desespero, sabe? No desespero para cumprir os nossos compromissos, né? Dos nossos contratos. Então, é pouco? A Ilumisol é pouco? É. A Ilumisol a gente deve tirar de nota em São João algo em torno de 3 milhões por ano. Mas eu acho que se várias empresas fizerem esse mesmo trabalho aqui, eu acho que pode contribuir com alguma coisa para esse município continuar, sabe? Então, mas é aquilo, a gente tem que ousar. Eu acho que tem que preparar esses jovens nossos. Festa é importante, eu adoro festa, sabe? Mas os nossos jovens aqui de Coronel Universal estão desqualificados assim. Eu acho, por exemplo, o secretário de Educação está aqui, eu acho que poderia ter tipo um curso de inglês para os jovens preparar, né? Lá na empresa que a gente trabalha não tem demanda de inglês, mas várias empresas hoje pedem, sabe? É, a psicóloga do município preparar, qualificar melhor as pessoas, sabe, para ir numa entrevista. Teve uma pessoa que me pediu, o pai dele, eu gosto muito dele, me pediu o serviço, falei, ó. Aí conversei lá na empresa, falei, ó, fala, conversa com ele para fazer uma entrevista legal e tudo, sabe? Aí chega lá na entrevista, eu falo, não, eu não gosto de levantar cedo, não. Como é que você vai contratar uma pessoa que na entrevista... Então, agora é culpa dele? Não. É culpa de uma orientação, sabe? Então, eu acho que a gente poderia criar um centro de formação, de qualificação profissional para os jovens aqui, porque toda hora os jovens estão pedindo emprego, gente. E a gente tem que sair para fora. Eu acho que muita gente poderia estar trabalhando aqui, sabe? Poderia estar aqui. Mas... se não tiver, eu não sei o que é que os secretários estão pensando, os vereadores, nesse sentido, né? Para a gente continuar enquanto município, sabe? Eu acho que o secretário, não sei se tem alguma reunião já, se teve alguma coisa, eu cheguei a sugerir uma audiência pública, alguma coisa, mas a gente tem que, sabe? Não vamos ficar só na mesma vidinha aqui, que eu adoro a cidade. Gente, é cômodo, a gente que é ser humano, é tudo mais fácil ter aquela vidinha, tudo como, tranquilo, tudo. Não, mas a gente tem que ousar, tem que errar por tentativa, nunca por omissão, sabe? Então, quando eu entrei aqui, eu falei, nossa senhora, está cheio de gente, não vou falar nada, sabe? Mas eu acho que depois, no final, eu falei, não, acho que foi até bom o secretário estar aqui, né? Eu acho que eles, enquanto secretário, são as primeiras pessoas, junto com a Câmara, está tentando fazer um trabalho para não deixar acabar esse município, sabe? Para não servir nem de chacota, igual, você vai voltar para exercer prazos, sabe? Então, eu acho que o poder público tem um papel importante nisso aí, sabe? É ruim a gente citar nomes, né? Que a gente, quando você cita nomes, normalmente você sempre esquece, sabe? Mas eu acho que aqui tem várias pessoas que podem estar contribuindo. Lalá, Olímpio, Alvimar, tem vários, e muitos outros que podem estar junto aqui, sabe? Vamos chamar, vamos ver o que cada um pode trazer para o município, sabe? Vamos fazer um plano. Não estou falando que tem que dar isenção igual eles estão fazendo há 10 anos, não. Mas vamos fazer um trabalho de chamar as empresas para aqui, e ao mesmo tempo que eles já têm um grupo chamando as empresas, tem outro grupo já preparando, qualificando os nossos jovens para poder estar assumindo esse tipo de coisa. Tá certo? Então, eu, como diz o outro, tem tempos que eu não venho aqui, né? Eu fico até meio constrangido. Ah, não vou lá não para não ficar constrangido todo. Por isso, eu já passei aqui na casa duas vezes, me sinto honrado, né? Mas eu me coloco à disposição, sabe? Eu acho que talvez a audiência pública, chamar o prefeito, vice-prefeito, secretário, chamar a população, gente, vamos sacudir, vamos fazer alguma coisa. E comigo vocês podem contar, tá? Muito obrigado.
Senhor. Boa noite, excelentíssimo vereador Edson, presidente da Câmara, qual eu estendo cumprimento aos demais vereadores.
Boa noite.
Boa noite a todos presentes. Eu gostaria de expressar algumas questões que aconteceram aqui hoje. Acredito que não só eu, mas a grande parte dos cargos comissionados que estão aqui hoje está daqui profundamente decepcionado com o posicionamento de alguns vereadores. Alguns vereadores usaram da questão da gente vir aqui reivindicar um direito do trabalhador com comentários baixos, comentários desonestos, que não diz a verdade. Porque, primeiramente, nós somos servidores públicos, independente se a pessoa é um agente político no cargo de secretário, ele está servindo ao povo como todos os outros servidores. Independente se nós somos concursados ou não, nós prestamos um serviço. Nós recebemos por isso, porém, garanto que todo mundo entra na prefeitura não só por causa do salário, porque o salário tem diversos outros locais que você consegue um valor igual ou até superior. Mas nós somos lá também para fazer diferença. Eu acho que isso é um ponto muito importante de ser colocado aqui. E eu acho que o Vale Alimentação. Ninguém está aqui brigando por dinheiro, por vale. É simplesmente mostrar que nós temos direito
e que nós também temos voz. Eu acho que, não sei se os outros concordam, eu acho que a gente gostaria até de uma retratação da Câmara com respeito a isso. Eu acho que foi muito desonesto da parte de alguns vereadores. Eu não gostei de escutar isso, porque todos que vão lá na prefeitura nós tratamos sem distinção, com educação, com todo o respeito que vocês merecem. Primeiramente, porque vocês são seres humanos, e segundo, porque vocês são autoridades dentro do município. Vocês representam uma parcela da população que votou em vocês, e nós também somos parte da população chaveirense. Nós não somos simplesmente pessoas que estamos aqui usurpando a posição pública para conseguir dinheiro. Nós estamos aqui a trabalho. E hoje a gente veio aqui mostrar que nós temos voz. E alguns vereadores usaram esse momento para desfazer de nós, falar que nós estamos aqui em interesse próprio, que se fosse para reivindicar na rua a gente não teria ido. E eu estava lá no dia que aconteceu aquela questão da chuva que desceu muita água e lama. Eu não vi pessoas lá, eu não vi também certas pessoas em momentos decisivos no nosso município, como a conferência de saúde, conferência de educação, conferência de assistência social. Eu não vi essas pessoas lá também. Então, assim, da mesma forma que nenhum secretário, nenhum funcionário da prefeitura veio aqui e julgou para vocês, julgou na cara de vocês isso, ou queimou vocês com a população, acho que vocês não têm o direito de vir e nos desfazer de nós por estar reivindicando um direito. Então, eu exijo e acho que vocês devem uma retratação, exijo respeito e acho que vocês devem uma retratação a todos nós. E com relação, eu queria pontuar, desculpa Edson, por estar levando o assunto para esse lado, mas eu acho que nós temos o direito de nos defender. A prefeitura, o índice ficou alto, não foi porque tem cargos comissionados, não somos responsáveis por isso. O índice estava controlado, ele teve uma desestabilização pela falta, pelos repasses retidos pelo governador no ano de 2018 e no início de 2019. Então a verdade é essa. O índice teve uma oscilação por esse fato. Atualmente, esse índice ele está voltando à normalidade, porém, ele é lento, porque ele é um acumulativo de 12 meses. Então, nós vamos levar talvez mais de um ano para poder voltar ao que era no patamar anterior a essa retenção. Edson, gostaria de fazer uma sugestão. Eu acho que sempre que uma pessoa que não seja vereador for fazer o uso da palavra, eu acho que deveria ser feito alguns aconselhamentos a ele, entregar talvez até uma fichinha com algumas formas de como ele deve fazer o uso da palavra, porque hoje teve uma pessoa presente aqui que ela usou da palavra para também falar mal dos servidores, e inclusive ele é um servidor da prefeitura que no ano de 2015 ou 2016, eu estava presente na reunião, essa pessoa usou a palavra, fez o uso da palavra, reivindicando aumento para os servidores. E eu lembro de uma fala dele que eu achei muito interessante e eu o admirei por essa palavra, mas hoje essa admiração minha diminuiu significativamente. Ele falou que na época que qualquer benefício penduricalho que viesse para o servidor seria bem-vindo, mas que naquele momento ele representava os servidores e eles estavam querendo um aumento salarial. Eu admirei muito por essa palavra, mas hoje eu fico extremamente chateado com você, Antônio. Você falou, você fez o uso da palavra e falou que aqui hoje você não estava olhando apenas o próprio umbigo. Você disse que você estava aqui por interesse coletivo. Nós hoje estamos aqui por um interesse coletivo. Desculpa, senhor presidente.
Só pela ordem aí, vamos evitar aí as discussões particulares, né? Na minha opinião, muitas são particulares, até mesmo políticas. E, Luciano, te agradeço, né? Suas palavras, né? Eu acho que deve sim a palavra livre, né? A pessoa vai para a palavra livre já com o conteúdo ali, o que vai falar, sim. Eu concordo com você, mas até hoje não fizemos isso e vamos fazer um estudo sobre isso.
Posso só concluir? momento algum aqui eu levei algo para o lado pessoal, que só expressar o que aconteceu hoje. E desculpe se eu excedi alguma situação, mas eu gostaria de colocar essas questões. Boa noite.
Boa noite. Eu queria só...
Usa o microfone rapidinho.
Primeiramente, Luciano, na questão do trabalhador, eu sou trabalhador sim. E estou junto com todo trabalhador em toda questão que for para classe. Na classe do trabalhador, o que me envolve, envolve a coletividade. Eu não vim pedir aqui aumento de salário, só quero fazer uma retificação. Nós tivemos aqui sim, todos os vereadores que estavam aqui se lembram, nós viemos aqui pedir equiparação salarial, nós não viemos pedir aumento de salário não, lá na ocasião, só isso, foi equiparação salarial, porque naquela ocasião os funcionários do PSF trabalhavam 8 horas e nós, os efetivos do município lá do Posto de Saúde, trabalhávamos 6 horas por decreto, correto? Decreto antigo, é o que imperava. Veio a proposta do prefeito Fulvio de quebrar o decreto e, teoricamente, teríamos que trabalhar mais 2 horas a mais, sem problema. Imaginou-se que a nossa categoria talvez deixasse a qualidade de serviço cair, ou que ia trabalhar de má vontade, não aconteceu isso. Eu não vim aqui sozinho, eu estive aqui com toda a minha categoria, aqui, todos os vereadores sabem, está registrado aqui na Câmara, nós viemos conjunto. Por decisão dos colegas, eu fiquei como orador, não sou o Cristo da situação, sou o orador daquela plenária que a gente teve aqui na questão dos trabalhadores de saúde, e a única coisa que nós pedimos foi equiparação salarial em relação aos trabalhadores do PSF. E fomos atendidos pelo representante do povo, que no caso aqui legitimamente é a Câmara, e a qualidade de serviço não caiu, ninguém passou a trabalhar insatisfeito, porque estava trabalhando 2 horas a mais, não houve problema nenhum, muito pelo contrário. A Câmara entendeu os nossos argumentos e, caso fosse diferente, nós somos profissionais, não existe só aqui para trabalhar não, mas nós trabalhamos aqui porque, primeiro porque a gente gosta, meu umbigo está enterrado aqui, eu trabalho aqui porque eu gosto, e eu não tenho 2 dias de casa não, estou com mais de 20 anos de Coronel Xavier Chaves, com muito orgulho, muito mais. Comecei a trabalhar aqui em 1987, talvez, tem pessoas que nem eram nascidas, e tem outros colegas antigos ali, que nem Toninho, já estava aqui na casa, e é com muita satisfação que eu falo isso aqui, porque até me pegou perplexo aqui, e se eu me expressei mal perante o servidor nessa questão de falar de umbigo, eu estou falando que nós estamos aqui, no nosso caso da saúde, nós estamos falando em relação ao umbigo, que eu estou falando é o nosso aqui de Coronel. Mas nesse caso nosso aqui, nós estamos defendendo a saúde coletiva da nossa região. É uma coisa assim muito mais ampla. Se eu fui mal entendido, eu te peço desculpa. Mas eu não entendi que eu vim aqui nessa Câmara aqui pedir aumento salarial, não. Jamais eu vim aqui pedir aumento salarial. Isso aí eu gostaria que ficasse corrigido. Nós viemos aqui, lá atrás, tivemos um debate até saudável com a vereadora Bárbara e com outros vereadores aí, no sentido de esclarecer a nossa demanda aqui. A nossa demanda aqui naquela ocasião foi por isonomia salarial, porque a gente não entendia se a gente ia trabalhar a mesma carga horária dos outros colegas, por que a gente ia trabalhar mais recebendo menos? Foi só isso. Muito obrigado.
Primeiro o Edmilson, que já pediu a palavra.
Tá gordinho.
Boa noite aos vereadores, boa noite aos colegas aí. Aqui é muito rapidinho, eu gostaria de fazer algumas ponderações a respeito da situação financeira da prefeitura, especialmente por causa de um ano para cá, nós viemos aqui 2 vezes, né, expor a situação para os vereadores e para o pessoal que estava aqui, e deixando claro aquele momento difícil que as prefeituras estavam passando no final de 2018, começo de 2019. Foi falado, foi deixado muito claro para o pessoal que era impossível conceder reajuste salarial, que era impossível aumentar a despesa de pessoal por causa da, por força da lei de responsabilidade fiscal, inclusive, e tal. E aí hoje, quer dizer, 7, 8 meses depois, o prefeito, né, manda um projeto de lei. É lógico que isso aí não entra no cálculo de pessoal, né, o auxílio alimentação, mas não deixa de ser um benefício concedido ao conjunto dos funcionários, porque, né, tem até uma previsão do 13º, tem um aumento da própria concessão mensal. O que eu gostaria de falar é o seguinte: do ano de 2018, o município teve retido no estado R$1.700.000. E pensa bem, numa base de R$3.000.000, que é a receita corrente líquida nossa, o município deixa de receber R$1.700.000, o índice foi gradativamente caindo. O Luciano já antecipou alguma coisa aqui, ele falou alguma coisa sobre isso. O acompanhamento é feito nos últimos 12 meses. Então era muito provável que, se não tivesse cuidado em aumentar a despesa de pessoal no final do exercício 2018 e durante o primeiro semestre de 2019, que o índice iria apertar. Tanto é que apertou, que da última vez que eu vim aqui o índice estava em 52. A gente passou o índice para 52, já estava acima do limite 51.3, que é o limite prudencial, e realmente, por força da lei de responsabilidade fiscal, não poderia conceder reajuste e teria que implementar algumas medidas no sentido de redução de despesa de pessoal. Mas só que várias coisas aconteceram daquele último encontro que nós tivemos aqui para cá. O primeiro deles é que cada vez que você inclui um ano do exercício de 2019, já que o repasse do Estado regularizou em 2019, cada vez que você inclui um ano de 2019, ele inclui uma base maior do que e tira uma base menor de 2018. Aí o que acontece? Esse mecanismo faz com que o índice fosse recuperando o seu patamar ao longo dos anos, ao longo dos meses. E outra coisa, principalmente, foi a CEFEM. A gente não esperava de jeito nenhum, não tinha previsão orçamentária nenhuma, não tinha previsão de repasse, e a gente foi pego de surpresa. A própria AMM, a CNN, não tinha essas informações também, a VEA não tinha, até que não passou nada para os municípios. Em maio de 2019, agora, os repassos da CEFEM começaram a acontecer para os municípios, e até agora já foi mais ou menos 700 mil, né, Lizinho? 600 mil, né? Isso aí, somado com essa base mais robusta um pouquinho de 2019, visto que os repasses foram regularizados para o Estado, isso aí foi melhorando gradativamente o índice nosso. O índice do meio, o fechamento de outubro agora, o índice já baixou de 49. Ele está chegando onde estava em 2017. Entendeu? Então, só assim para deixar claro, para não ficar dúvida, essa questão da, né, de a gente vir aqui passar duas vezes com muita ênfase a situação de pessoal que não podia conceder reajuste, tanto é que não houve a concessão de reajuste em janeiro, que é a data base de CID nosso, e agora a gente apresenta uma situação totalmente diferente daquela. Inclusive, naquela época, ficou muito claro que a situação era no índice de pessoal. A situação financeira da prefeitura era muito equilibrada, a gente não tem um centavo de dívida, continua não tendo. Qualquer pessoa, qualquer técnico que observar o balanço patrimonial da prefeitura vai ver que o passivo permanente nosso é zero. A prefeitura nossa não tem dívida. Isso está no portal de transparência, está nos balanços da prefeitura e tal. Os funcionalistas rigorosamente em dia, pagam dentro do próprio mês. Os credores rigorosamente em dia também. Se tiver algum atraso, é por força de algum outro mecanismo aí e não por falta de dinheiro. E a questão era o índice pessoal, porque a receita corrente líquida, houve uma retração muito forte dela durante o exercício 2018. Agora, nós estamos em novembro. Se você pegar o índice de novembro agora, ele vai só pegar dezembro de 2018, que tinha retenção ainda. Em 2019, de janeiro para cá, já não houve retenção. E para 2020, a gente tem dois fatos novos muito positivos para o município. O primeiro deles é a cessão onerosa do pré-sal. Embora o leilão não tivesse atingido a previsão inicial dos técnicos lá, a gente tinha uma previsão de repasse de R$950 mil para o município nosso e vai vir R$450 mil só. Mas existe a previsão de um outro leilão no ano que vem. Pode ser que chegue a esses 950 e tal. Esse 450 mil, ele vai melhorar o índice pessoal nosso, ele vai melhorar a base. Mas a gente não pode lidir com ele, porque ele vai vir uma vez só. Então, a partir do momento que ele sair fora do cálculo, a gente não vai contar com ele, então a gente vai ter que contar com a receita corrente líquida do município, que é a corrente mesmo, a rotineira e tal. E no ano de 2020, o Estado vai começar a pagar as retenções que aconteceram em 2018. Então ele vai pagar um terço em 2020, um terço em 2021 e um terço em 2022. não é isso, Luizinho? É um terço em cada um desses próximos 3 anos, né? Então ele vai pagar um terço aí, vai vir em torno de 500 mil reais, um pouco mais, um pouco menos e tal. Os próximos anos, deve, com toda certeza, deve ser anos de índice pessoal baixo. Porque vai acontecer, tem a sessão onerosa, tem a. Pode ser que a economia melhore um pouco o seu desempenho, começa, a atividade econômica começa a aquecer, isso aí repercute em maiores transferências para os municípios, do FPM, do ICMS e tal. E, além disso, vai ser 3 anos de repasse desse dinheiro que estava retido em 2018. Então, tanto é que o FUV já me pediu para me iniciar um estudo lá, para ver a possibilidade de mandar em janeiro agora, que é a data base de funcionalismo, um reajuste do pessoal, né? Ver inflação, ver alguma coisa de ganho real e tal. Então, essa questão, eu fiz questão de vir aqui, deixar claro isso, esclarecer isso, por causa da dúvida que poderia surgir com relação à perda do índice. Houveram algumas referências aqui ao índice e tal, realmente naquela época o índice está apertado, né? Foi falado aqui e estava mesmo. Então. Agora, só a título de discussão, de informação e tal, com relação a essa questão aí do município voltar a ser distrito, eu vi uma matéria muito interessante esse dia para trás. A CNM, ela tem um levantamento que ela concluiu que 63% dos municípios entre 5 mil e 50 mil habitantes, a receita própria deles não corresponde a 10% do total da receita. Então, quer dizer, se o critério para rebaixar um município é a receita própria insuficiente, então teria que rebaixar não sei quantos mil municípios no país aí, porque eles não têm essa condição. E aí o governo já apresentou no Congresso um plano B, ainda não está em discussão, porque nem o plano inicial está em discussão ainda. Apresentou um plano B lá, eu achei interessante o plano B. Os municípios gastadores, os municípios endividados, com gestão ineficiente, esses municípios não podem continuar assim, porque realmente a máquina é caríssima. Esses municípios vão ter que fazer um plano de contingenciamento e adequar a situação. O município pequeno, com receita insuficiente, receita própria menor do que 10%, a receita própria nossa aqui não chega a 4%, que é IPTU, ISS, essas coisas, não chega a 4% da receita total. Esses municípios, se ele tiver uma gestão eficiente, se ele tiver uma situação fiscal equilibrada, não tiver dívida, esses municípios não tem por que ser rebaixado, a população vai ficar imensamente sacrificada. Pensa bem em tudo que o nosso município oferece para a população. O nosso município vai ser anexado por um município que não tem essa condição financeira, tem uma população muito maior e tal. Então, quer dizer, não tem por que ser rebaixado. Agora, uma coisa que eu acho que pode lá no futuro ser objeto de discussão, isso aí é uma coisa clara, transparente, eu não estou alertando ninguém, eu não estou fazendo nada, porque os técnicos lá em cima sabem muito melhor que isso. Presta atenção, o município nosso tem 3.400 habitantes. Ele recebe o mesmo FPM de um município de 10.100 habitantes. O município de Prados tem, parece que, 7.000 ou 8.000 habitantes. Tem 400 km² de área. O nosso município tem 3.400 habitantes com 149 km² de área. Pensa bem se você tomar conta de estrada vicinal num município de 400 km² de área e tomar conta de estrada num município de 149 km. Então, o que, que pode acontecer? Eu acho, isso é achômetro, é convicção minha, nunca escutei isso de ninguém. Eu acho que pode acontecer uma redivisão do FPM para esse município menor. Ou eles, nesse pacto federativo aí, que eles estão tentando mandar mais autonomia, conceder mais autonomia aos municípios e estados, se eles concluírem que tem que mandar mais dinheiro, porque é lógico que se concede autonomia tem que mandar mais dinheiro, mas o município que tem abaixo de 4 mil habitantes não tem por que mandar mais dinheiro para ele. Pode ser que isso aí um dia possa acontecer. Então, essa é apenas uma informação que eu vi isso e estou repassando. Alguém já deve ter escutado isso aí. É só isso. Obrigado.
Obrigado, Edmilson. Primeiro a Maura.
Boa noite a todos, boa noite aos excelentíssimos vereadores, aos meus colegas. Eu não ia falar nada não, mas achei que é interessante falar. Primeiramente, só deixar bem claro aqui, eu acredito que nós não viemos aqui para reivindicar R$150. Nós viemos reivindicar respeito. Nós somos secretários municipais, somos cargos comissionados, mas nós somos munícipes e a gente merece respeito. A gente faz o nosso trabalho, né?
claro, nós trabalhamos muito claro, como o senhor deixou claro, a gente sabe muito bem o que a gente está aceitando quando a gente aceita um cargo de secretário. Por isso que nós estamos à disposição do município 24 horas por dia. Só gostaria de deixar claro aqui essa situação. Nós viemos aqui pedir um pouco de respeito com a gente. Nós tratamos o município com respeito, estamos trabalhando aqui porque a gente ama essa cidade, por isso que a gente está aqui, né? Porque a gente tem outras opções, a gente pode morar em outros lugares, mas a gente quer ficar na nossa cidade. E os nossos colegas, eu sei que eu posso falar isso por todos que estão aqui, a gente está de portas abertas para todo mundo. Para dar sugestão, para trabalhar junto com a gente. Eu falo pela minha pasta, que a minha área é uma área que a gente trabalha muito com trabalho voluntário, né? A gente precisa muito de voluntários. Então nós estamos de portas abertas para os senhores, para ouvir as suas sugestões, né? Pra, inclusive para conhecer o nosso trabalho. A gente trabalha de segunda a sexta, de 8 às 5. Quem quiser, quem tiver à disposição para conhecer, tá? E só deixar bem claro, a gente não veio aqui reivindicar R$150, não. Só uma questão quanto ao posicionamento do colega Antônio. Eu entendo que a sua intenção não foi falar isso, mas eu também entendi dessa forma e acredito que outras pessoas também possam ter entendido. Quanto à colocação do Luciano, acredito que não seja o motivo que trouxe o senhor até aqui. Ele simplesmente fez uma comparação da situação. Porque é muito triste quando você vem numa Câmara de Vereadores e escuta coisas do tipo que a gente escutou aqui hoje. Né? Só isso. No mais, boa noite a todos. Muito obrigado, viu? Muito obrigado ao Enerson pelo que ele falou pela gente. Ele já foi parceiro da gente na horta, sem ninguém saber. Eu queria fazer um agradecimento para ele aqui na Câmara, ele me pediu que não fizesse. A gente precisa de doações, ele fez isso, né? E é isso que a gente precisa, sabe? A gente, como o senhor sempre fala, a gente precisa agrupar. Eu acredito que ficar dessa maneira não vai levar a gente em lugar nenhum, não. Né? Nós estamos aqui, tanto os colegas secretários quanto vocês, eu acredito que a gente quer o bem do nosso município, dos nossos usuários. Né? E o nosso reconhecimento não é ganhar vale alimentação, não. O nosso reconhecimento é quando um usuário nosso consegue sair daquela situação. Não que ele fique lá precisando de assistencialismo, de coisas dadas. Que ele consiga sair da situação de vida dele, de miséria, e ter dignidade de vida. Isso é reconhecimento do nosso trabalho. Muito obrigada, viu? Boa noite.
Acho que agradeço. Romils.
Boa noite, vereadores. Boa noite a todos. Eu acho que eu vou fazer diferente. Vou citar os nomes aqui, porque vai ficar mais rápido e mais fácil de eu falar. Com relação à fala do vereador Kleber, que disse que faria aquilo lá em 4 dias, eu discordo. Primeiro que todas as pessoas que acompanharam o trabalho lá do da rua lá, né, da captação de água de chuva, que foram lá, nossa, que serviço difícil, todo mundo está achando aquilo complicado. A chuva, o tempo chuvoso complicou o trabalho e a gente não conseguiu fazer de forma nenhuma. Teve outros empecilhos que tirou o meu pessoal de lá. Eu estou com 2 funcionários de férias. Ou seja, eu estou com 3 funcionários para fazer aquele serviço todo. O Olímpio me ofereceu os funcionários dele, mandou 2 funcionários um dia para lá, começou a embolar gente, porque o tempo chuvoso não abriu o serviço para continuar fazendo, para ter mão de obra lá, para andar com o serviço. E no outro dia eu pedi que não mandasse, continuei só com os meus. E a minha máquina quebrou. O Olímpio emprestou a máquina dele, agora a dele quebrou também. E com o tempo chuvoso, eu não vou abrir aquele restante que está lá. Está marcado para mim fazer amanhã, se o tempo amanhecer bom. E não tive condição de fazer mesmo. Aquilo lá é o serviço mais difícil que eu já peguei aqui dentro da prefeitura para ser feito. Tem rede de esgoto, tem rede de água. Nós quebramos a rede de água lá, acho que parece que umas 4 ou 5 vezes. Tive dificuldade com o Eric da Copasa para poder vir arrumar. Ele é sozinho aqui na cidade. Atrasou o nosso serviço. Tive que entortar o cano dele, tampar do meu jeito para poder não perder água, para poder e ficar esperando quase que meio dia de serviço para ele retomar, arrumar a água de volta para eu retomar o meu trabalho. Fez barro. Com o barro o serviço não anda. Então, o vereador Kleber que disse que faria em 4 dias, eu acho que eu teria que estar lá acompanhando o serviço mais de perto, né? Para poder ver tudo o que aconteceu durante esse tempo de serviço, para ver que não foi de má vontade nem minha e nem do prefeito e nem dos funcionários da prefeitura. Foi mesmo questão de logística do serviço. Com relação ao vereador Gilson, que falou que tem um buraco no meio da rua que a prefeitura não toma providência, né? É o outro vereador também, Gilson. Só queria falar para você que eu não vi você lá nenhum dia acompanhando o serviço. Ou seja, eu acho que você está falando uma coisa sem saber exatamente o que está falando. Eu acho que você teria que estar lá acompanhando para depois você falar. E parece que eu senti um pouco de raiva, sei lá, né? Na sua fala. É só isso. E quanto à fala do senhor Antônio Cardoso, o senhor falou com relação a. Em primeiro lugar, o senhor falou com relação ao esgoto do Olímpico, que vem dois canos de 150 lá de cima, que são 300 milímetros, né? Uhum. Que são engatados numa rede da prefeitura de 100 milímetros. Que foi o que o senhor disse aqui. Não é de 100 milímetros, é de 150 milímetros, a rede da prefeitura. Manilha de 150 milímetros, que começa lá. No, em frente à casa do Godinho, né? E vem até aqui embaixo, aqui, tudo de 150 milímetros. E com relação ao que o senhor falou, que a gente está compactando manilha com pedra, não é pedra, é brita. E o tempo que eu estive em Belo Horizonte, a gente fez muito lá disso, a gente projetou muito isso, manilha em brejo, compactada com brita, para dreno de água de um córrego dentro da manilha e o dreno da água do brejo, que era um brejo que caía produto químico por fora na manilha, drenado com brita. Existe, sim, senhor. É certo e perfeito. E o que mais que... com relação a outra fala do Kleber, deixa eu voltar aqui, desculpe, esqueci. O Kleber, você falou na galeria. Eu pensei em fazer galeria, sim. Portanto, a galeria, quando você faz a galeria, a engenharia pede 28 dias de secagem e cura final do cimento. Eu ia ter que deixar a rua 28 dias fechada para depois recomeçar outra para depois abrir. Por isso, a gente optou por fazer com manilhas. É só isso, gente. Muito obrigado.
Obrigado, Romilson. Mais alguém da plateia que fazia uso da palavra? Mais ninguém? Eugênio?
Uma boa noite a todos. A minha fala aqui, ela vai ser bem curta e rápida. É que dia 20, né, nós temos o dia da consciência negra. Convido a todos para ir para a rua a partir das 14 horas, tá? Para vocês estarem lá junto, porque foi uma luta muito grande, né, para ter esse dia aqui. E eu estou observando que tem certos eventos que parecem vereadores e tem certo evento que não parece. Tem uns que justifica, ótimo, parabéns. Mas os que não justifica, a gente fica meio sentido, porque quando cobra da gente, a gente também quer, né? Eles lá presentes.
Cadê o Gênio? Só com relação à vereadora Bárbara e o vereador São Antônio. O secretário apenas responderam, né, o vereador, a colocação do vereador. Aí se o senhor diz que tem direito, já não é um direito, né? É uma reprise. Se o senhor vai ter direito de reprise, o secretário também vai ter. Então vamos cortar por aqui. Está encerrado a discussão entre vereadores e secretário. A vereadora quer falar sobre o...
Eu queria só falar. Só
não,
falar.
Não é debate, não vai. Não é debate com ninguém.
Não, não vou debater com ninguém, não vou nem comentar.
Porque...
Vou nem conversar, vou olhar até para a plateia. Eu tô. Fiquei até com o coração mais aliviado aqui. Estava preso. Não vou nem citar nomes, mas eu acho que esse momento hoje aqui. Eu queria que repetisse mais, porque essas respostas, assim, de imediato, é muito importante. E eu queria, no meu nome, em nome de quem quiser, pedir desculpas, porque eu já pedi desculpas aqui a alguns secretários, e mais uma vez eu peço desculpa, porque a gente luta aqui para ter uma Câmara séria, isso aí a gente luta diariamente.
Quando eu falo uma Câmara séria, não é que a Câmara não é séria, mas uma Câmara que faz aquilo que vê os dois lados. Então, eu peço desculpas, tá? E eu acho que esse momento também... eu sou uma pessoa muito justa e eu falo aquilo que eu sinto. Não vi em momento algum, não senti, né? Porque foi falado, não senti maldade na fala do Antônio. Não senti. Então, se alguém se sentiu, acho que... Eu estou falando por mim, não senti. Acho que foi ação e reação. Como ele ouviu daqui que o pessoal veio, então eu senti isso. Então, abra seu coração, que eu acho que não foi maldade, não. Né? E uma vez eu pedi desculpas aqui e assim, estou muito, muito feliz também por vocês terem tido a oportunidade de ouvir o que acontece aqui e poder falar na mesma hora. Isso aí eu gostaria que até que toda reunião fosse assim, porque isso é importantíssimo. Eu sempre luto. Gente, não fala aquilo que não sabe, ou então aquilo que não procurou saber antes, né? Não sou perfeita, não, mas qualquer secretário ou qualquer pessoa que esteja aqui sabe que eu sempre vou antes, busco informações para eu trazer aqui para a Câmara, porque eu acho que é muito importante isso. E eu estou feliz, vocês me deixaram feliz hoje, tá? Eu queria bater palma para vocês. Se o presidente me permitir, eu gostaria até de bater palma, porque foi um momento único hoje aqui na Câmara. Vou sair daqui feliz. Muito obrigada.
Senhor Antônio, em consideração à pessoa do senhor, o senhor faz a consideração final?
A palavra do secretário Luciano, diretamente. A gente fala, não estou aqui para pedir desculpa nem justificar nada. Simplesmente, até em audiência pública, o secretário está mandando, a coisa está faltando de reunião. Não está vindo audiência pública. Então, eu acho que hoje, esse momento hoje, ele simplesmente, eu sei que para vocês R$150 não vale nada. É o que eu falei antes. Meu voto seria a favor. Antes, sem a presença de vocês, seria a favor. Não tem, não tem nada, eu não estou pedindo desculpa, simplesmente falei que todo mundo pode falar que é tão bom ver a casa cheia, mas simplesmente hoje ela apareceu com interesse. Vou voltar a falar atrás. Se doeu, vai ficar com a lagoeira. Agora, da coisa ali, eu não sei se brita não é pedra. Você sabe disso? Estou precisando de ir aprendendo, né?
É pedra?
É pedra. É só isso. Teve muito tempo antes, o tempo agora está chuvoso, mas teve quanto tempo antes da chuva para poder fazer. Eu comentei aqui na Câmara que ia acontecer isso. Então, é isso aqui que está acontecendo. Então, brita não é pedra. Tá bom.
Só um minutinho, Kleber. Só um minutinho.
Não, pode ser, falar?
Não, fala aqui.
Só fazer um comentário em relação a tudo que foi discutido. Acho que cada um tem seu ponto de vista, tem que ser respeitado cada ponto de vista. Eu também acho que seria interessante mesmo que os secretários viessem, que eles pudessem manifestar, e vou só fazer um comentário e respeito, senhor presidente, porque o tempo, né, já está até estourando, mas toda vez que citado o nome do vereador, ele tem direito à resposta. O senhor Antônio tem direito, eu tenho resposta, responderia a todos eles, responderia o Macarrão, que poderia ter feito em maio, abril, maio. E só fazer uma colocação, presidente, que são poderes harmônicos, e quando o Luciano exige, ele não tem poder de exigir nada. Se ele achasse que foi ofendido em algum momento, eu fui ofendido, se vocês pudessem recatar. Mas ele não tem poder para exigir nada aqui. O vereador, ele pode falar o que ele acha, da mesma forma que o secretário pode achar que acha. São pontos de vista diferentes. O que tem que ser levado em consideração é respeito. Cada um respeita o que ouviu do outro. Agora, se concorda ou não, é outra situação. Agora, eu exijo que seja... Isso ninguém tem poder para fazer isso. Eu acho que não estou aqui para defender, porque o vereador Gilson não precisa de defesa, mas quando ele falou, ele acreditava o que ele disse. Agora, eu exijo retratação com todo carinho e respeito. Isso é patético.
Então, se eu falei para o presidente que era um minuto de fala, não vou estendê-la, mas eu responderia cada um secretário, a hora que quiser, eu respondo qualquer secretário que quiser na tribuna aqui, eu não tenho problema de responder nenhum secretário. Agora, só para finalizar, que a vereadora Bárbara peça desculpa pelas falas delas, mas eu não espero e não peço que ninguém peça desculpa pelas minhas falas, porque eu acredito no que eu falo. Se ela concorda ou não, o problema é dela, mas eu tenho convicção do que eu falo e não quero que seja levada as minhas desculpas pelas falas dela. Sobre a gente, acabou, eu acho que esse assunto só tem que encerrá-lo mesmo, mas, porque se falar meu nome, eu tinha um compromisso agora, que uma prova, se falar meu nome, eu vou exigir o corrigimento, eu respondo a todos aqui, e a gente não sai daqui sem responder a todos. Sr. Presidente, muito obrigado.
Luizinho.
Boa noite a todos.
Boa noite.
Eu só queria deixar a minha opinião aqui, porque eu acho que todo mundo tem o direito, né, de dar a sua opinião e saber respeitar, né, cada um, né, com a sua opinião. É o seguinte, com relação ao vale alimentação, eu acho que antes de mais nada ele é um direito, sabe? Ele é um direito de todos os servidores, independente se é secretário, se é chefe de seção, se é supervisor, se é diretor. Então, eu nem sei se eu ia ser beneficiado ou prejudicado com alteração na lei, mas eu penso isso, em nome dos meus colegas aqui, é um direito de todos, entendeu? Sem distinção. E uma outra coisa também, a gente, antes de a gente ser servidor, secretário, qualquer outra coisa lá na prefeitura, a gente é um cidadão xavierense. Então, eu acho que é um direito da gente vir aqui participar de todas as reuniões, independente de qual pauta que tiver aqui na Câmara. Eu acho que é um direito da gente. E é só isso, a minha opinião. Obrigado.
Obrigado.
Superlei, fazer uso da palavra?
Eu tô aqui igual o papagaio de português. Né? Já viu a piada, né? O papagaio que não fala nada, só fica prestando atenção. Mas, assim, eu vou fazer algumas colocações. Eu acho que, se a Câmara está lotada hoje, se os secretários, supervisores, os diretores vieram aqui para defender os R$150, mais do que justo, é interesse deles, sim. Eu acho que se todo servidor exigiu os interesses, que é direito deles, eles têm que reivindicar aqui, com o prefeito, de alguma forma eles têm que reivindicar. Eu também reparei na fala do Edmilson que a prefeitura está numa situação bem controlada agora, a gente acompanha no dia a dia. Eu vejo ali pelo portal da transparência, aproveito também para fazer uma crítica ao portal da transparência, que não está atualizando os dados com relação à folha de pagamento, né? Esse ano ainda não foi inserido nenhum dado naquela comparação dos últimos 12 meses, né? Porque entra um mês e sai um, né? À medida que entra um mês vai caindo um, então a gente tem dados só até dezembro do ano passado. Então essas informações a gente não tem como estar buscando ela ali mais apurada, né? A gente consegue buscar dentro da folha de pagamento, mas que é complicado, porque você tem que estar somando.
Eu não conferi esses dias, você está falando no acumulado?
No acumulado.
Não é na discriminação da.
Não, o acumulado. O acumulado. Tá falho, porque a gente não sabe como está o índice. Lógico que a gente recebe aqui informação que está em 53, 49 e assim, e agora puxando a sardinha para a minha brasa aí dos servidores, a gente nesse ano, sem a correção que é direito do trabalhador previsto na Constituição, a gente ficou sem os 3,75% de reposição, perdeu eles. Acredito que para o próximo ano vai dar desse ano e que a gente está perdendo, mas fica uma perda de todos os trabalhadores, servidores públicos, de em torno de R$300 mil desse ano. Esse dinheiro deixou de ir para o bolso dos servidores, né? Então, mesmo que vier no ano que vem a correção desses 3,75, mais a inflação desse ano, esse dinheiro, os servidores ficou perdido. A gente sabe que é questão de folha de pagamento, que é arrecadação que deixou de vir, mas os servidores ficaram sem esse recurso. E com relação à tribuna livre, eu acho que quando ela foi criada, o objetivo é que a pessoa que vier aqui expor o que quiser mesmo. Acho que aqui é um local para a gente estar ouvindo. A gente não tem que fazer censura nenhuma, não. Eu acho que se a pessoa falou alguma coisa que é absurda, que está errada, a gente tem que apurar, investigar. e deixar a pessoa livre para falar mesmo. E censura a gente sabe que está começando a ter no Brasil, mas isso a gente tem que estar lutando para não ter isso. Eu acho que a tribuna livre, o objetivo é que as pessoas realmente falem o que está pensando, o que quer. E hoje aqui a gente viu falas mais contundentes, até um pouco incisivas, ou defesas, são coisas interessantes sim que a gente vê. E é bom. É bom se a gente pudesse ficar aqui até 3 horas da manhã discutindo, colocando as coisas em pratos limpos. Mas é importante sim o secretário participar, o servidor participar, todo mundo participar e reivindicar, porque, e a população também reivindicar, porque aqui é a casa do povo. A gente está aqui para representar. Eu não estou aqui para representar o interesse da minha família, do meu grupo. A gente está aqui para defender os 3.400 habitantes de Coronel Fechados. Então, o objetivo é nosso, é defender, aprovar e apoiar. A gente nunca deixou de apoiar e aprovar nenhum projeto que fosse de interesse do povo, do servidor, sempre defendendo e aprovando. A gente vê a questão da PEC 188 aí, um absurdo, que eu acho que isso aí, ela foi colocada na mídia só para desviar a atenção, porque isso não tem nem lógica. E queria deixar claro aqui que os vereadores que têm contato com deputados, que teve base eleitoral, que teve votos aqui, exigiu uma declaração pública deles contra essa PEC, porque isso não tem lógica nenhuma. E a gente já vê as mobilizações a nível de Associação Mineira de Municípios, vai ter um encontro agora no CREA, acho que essa semana que vem. Então já está sendo discutido e todo município está contra essa PEC, não é só os pequenos não, os grandes também não estão achando isso de acordo, porque vai aumentar a arrecadação deles para eles absorver todo um município, manter um padrão de qualidade de atendimento igual o nosso município tem. Então é coisa que a gente tem que lutar, não pode deixar. Acho que na fala do Levi ele falou que a gente tem que estar cobrando, e isso já está sendo feito de forma bem incisiva por parte das associações de município, da Confederação Nacional dos Municípios. Deputados já estão mobilizando suas bancadas, as bancadas estaduais. Então eu acho que essa PEC, esse artigo, ele não vai passar nunca. A gente pode até não acomodar, mas ficar bem tranquilo com relação a isso, do meu ponto de vista, e pela pressão que está sendo exercida em cima dos parlamentares. Então, acho que o meu ponto de vista é esse, e no mais, está de parabéns a todo mundo que esteve aqui hoje, discutiu, debateu, falou, está de parabéns o senhor lá, que eu esqueci o nome, que veio apresentar o projeto dele, né? É da Ailton, né? Parabéns também pelo projeto ousado, né? Porque é um projeto que a gente sabe que, apesar de não ser político, ele depende da política para ir à frente. Né? Mas muito obrigado. Boa noite.
Mais alguém fazer uso? Carolina? Próxima reunião ordinária, dia 25 de novembro de 2019, segunda-feira, às 18h30, no plenário da Câmara. Agradeço a presença de todos os servidores, né, aqui presentes. Parabenizo, né, de estar aqui reivindicando seus interesses. Parabéns mesmo pelos trabalhos, né, prestados para o município. Agradeço a presença dos vereadores, secretário Sinei, doutora Carolina, João Pedro, enfim, muito obrigado a todos.